Bom dia.
Doutor Moira de Souza Sabião, bom dia,
Isso.
bom dia.
Bom dia.
Eu vejo o curso.
Com quem eu falo?
Primeiramente, dizer bom dia e agradecer a presença de vocês aí na sala, onde vocês estão, para nós participar desta reunião e da prestação de contas de 2011, o qual, aonde, hoje nós estamos aqui para ouvir o advogado, as testemunhas, o ex-prefeito Wilson. Quero desejar a vocês uma boa reunião que nós podemos tocar tranquilamente, fazendo uma pergunta e vocês aí também.
Doutor, eu falo, quem está presidindo o senhor? Quem está presidindo o senhor? O áudio de vocês está muito ruim e eu não consigo vê-los na câmera também. E gostaria, até para que a gente pudesse proceder com transparência e clareza, que vocês pudessem ligar a câmera, todos vocês. Eu gostaria de ver quem está presidindo a audiência, quem está na sala. Senhor presidente, o senhor está me ouvindo? Já são 9h10 e a audiência não se iniciou ainda. Vocês estão com muito eco e eu não vejo a câmera de vocês.
Bom dia, doutor Thiago, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Igor?
Eu faço parte da comissão, nós só estamos ativando a câmera do tempo. Tá? Nós estamos com uma carência de 15 minutos. Nós orientamos também. Alô? Tudo bem?
Tudo bem, e aí?
Um abraço, já.
aqui. Ah, mas o que ele fala?
Vai
ouvir. Nesse momento que é a abertura, né? Então, prestação de conta do.
Senhor presidente, o seu áudio está muito bom. Nós não conseguimos usar o áudio praticamente.
Tá.
Como é que é? Fala mais alto.
Fala mais alto.
O áudio está cortado. Igor, o senhor nos ouve ou não?
Tá tudo, tudo bem, estamos ouvindo. Beleza.
O áudio de vocês está travando aqui para nós.
Tá. O meu está ok, gente?
Nesse momento,
melhor. Mas até o primeiro tempo ele está ruim. Agora o áudio do presidente está quase conseguindo de ouvir.
Isso, Fernando. Está complementado.
Só pede para alguém baixar a água do Leandro Augusto. Onde eu vou tomar no ar, senhora, não tem como.
Membros da comissão, a dizer. Dia, todos que nos acompanham pela sua sala do. Eu queria confirmar que todos os participantes estão nos ouvindo, claro. Resolve, doutor Wilson.
Senhor Igor, nós continuamos a ouvir o sinal com o áudio um pouco travado.
Está ouvindo mal?
Agora eu ouço bem, agora eu ouvi bem, mas...
Okay, então. Eu vou tentar falar um pouco mais de clareza e devagar, para que vocês possam compreender. Também nós estamos transmitindo, vai ter gravação da reunião, caso seja necessário confirmar se houve áudio ou não. Tudo bem, Luan?
Perfeito.
Eu não sei se foi possível, você compreender, né, mas o presidente me designou, vai conduzir para a rádio de hoje.
Travando o áudio, Igor.
Tá. Eu não sei se vocês puderam acompanhar, mas o presidente para que der andamento aos trabalhos da comissão, tudo bem?
Mas a comissão será composta por três membros na oitiva hoje ou só os
três membros? O vereador Jorge, a vereadora Adileite de Lima e o Igor Sabá.
E onde se encontra o vereador Adir?
Adir está aí. Você está escutando, Adir? Vamos, doutor, ele ligou o celular de quem? Está na sala. Doutor, vamos fazer então para que todos te saudem, para que eu conheça todos, tudo bem?
Perfeito, agora estou ouvindo, tá, Igor? Agora estou ouvindo bem.
Tá, ok, então, doutor. Ô, Jorge, confirme sua presença na sala.
O senhor Jorge Santos Pereira, relator da Comissão de Vereadores, está bem presente.
Bom dia a todos.
Bom dia, senhor Jorge.
Eu sou Jorge Santos Pereira, sou relator da Comissão de Finanças e Orçamento. E se faço presente aqui nesse momento, essa reunião, essa oitiva do dia de hoje.
Perfeito. Eu sou gostaria de que acesse a câmera, o senhor Adir, por favor.
Conseguiu captar o vereador Adir?
Sim, perfeito.
Então podemos dar início ao todo o processo?
O senhor que presidirá a sessão, senhor?
Isso, fui designado pelo presidente da comissão.
Tá. Eu tenho uma pergunta prévia aos senhores, tá? Da comissão. Quem assessora a comissão nesse ato? Quem está assessorando a comissão juridicamente para esse ato? É a doutora Juliana ou o doutor Cleito?
Doutora Juliana, que é a presidente da casa.
E ela se encontra na sala com o senhor?
Se encontra. O senhor quer fazer um link? Eu vou pedir para ela vir do meu lado aqui, que ela está sem aparelho celular, pode ser?
Por favor, claro, claro.
Se tivesse correio, se quiser usar isso aqui, tá ótimo.
Aqui do lado. Você consegue ver ela com clareza?
Bom dia, doutor.
Tudo bem?
Bom dia, senhor Wilson. Tudo bem? Vou estar aqui do lado do vereador Igor.
Doutora, já pode até permanecer então, tá? Nós demos início à sessão já?
Sim, sim, ok.
Tá bom. Doutora, de primeiro lugar, eu gostaria de levantar uma questão de ordem. Tá? Antes da gente iniciar a audiência, eu gostaria que a senhora assessorasse a Câmara na decisão dessa questão de ordem. A senhora me ouve bem?
Ouço, estou ouvindo.
Doutora, a Comissão de Finanças, que emitiu o parecer breve, ela é composta pelo vereador Adir, pelo vereador Jorge e pelo vereador Igor Sabará, certo?
Certo.
Hoje, inclusive o vereador Igor Sabará, ele foi designado pelo presidente hoje, da comissão, para presidir essa audiência. Ocorre que no dia 2 de 10 de 2019, o senhor Igor Sabará assumiu o cargo de diretor do SAE, ou seja, uma autarquia municipal, através do decreto municipal 134 de 2009. Ao assumir o cargo de autarquia municipal, a própria lei orgânica do regimento da Câmara, tá? A lei orgânica, especificamente no artigo 16, inciso 1º, a linha B, prescreve, tá, que os vereadores não poderão aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive aqueles que sejam domiciliados juntos, nas entidades constantes na linha anterior, dentre elas as autarquias municipais. Então, o senhor vereador Igor Sabará, que foi designado, inclusive, para assumir a presidência da comissão, em tese, perdeu o mandato por ter infringido a disposição do artigo 16 da Lei Orgânica e não poderia ter sequer reassumido o mandato. E ainda mais agora, ter participado dos atos da comissão e agora presidir a presente audiência.
Certo.
Eu estou requerendo desde já, por questão de ordem, a nulidade do parecer prévio e a não realização dessa audiência pela perda do mandato do vereador Igor. Ele não pode presidir a audiência, não poderia ter participado, não poderia ter estado no parecer, e ele não pode emitir opinião, e a comissão, enquanto não estiver completa, não pode avançar os trabalhos. Então, eu estou levando uma questão de ordem relativa à nulidade absoluta do procedimento até agora. Eu gostaria que a senhora apreciasse a questão antes que a gente pudesse prosseguir, até para evitar maiores demoras no judiciário. Inclusive, doutor, eu ressalvo que já há diversos requerimentos nessa casa, curiosamente até a presente data não apreciados, inclusive, um requerimento direcionado à Vossa Senhoria, feito na sexta-feira por outros dois vereadores e pelo suplente do senhor Igor, requerendo a emissão de parecer e a tomada de providências pela Câmara, sob pena, inclusive, de configurar a improbidade do presidente e de quem mais se omitia em relação a esse ato. É um caso vinculante de uma democracia, é uma casa legislativa e as regras têm que ser observadas. E é isso que a gente gostaria de requerer, inclusive, como preliminar a realização da audiência em questão de ordem.
Ok, então vamos lá. Bom, primeiro será dito para o Igor, presidente, porque o senhor Adir tem uma dificuldade ainda, né, em acompanhar pela conferência, o senhor Adir não tem linha de audição, então está um pouco difícil presidir esse tipo de sessão, ok? Então a gente pode pedir para o vereador Jorge presidir o ato sem problema nenhum, ok? Agora, com relação a esse requerimento, eu tenho conhecimento, ok? Porque eu ouvi falar, mas por enquanto nada me foi passado oficialmente. Eu não vou pronunciar aqui porque eu não tenho conhecimento do que está sendo pedido. Tá? Eu sempre fiz aqui na casa que dúvidas pontuais eu falo de forma verbal. Coisas mais complexas, como a que o doutor me apresentou, eu faço por parecer jurídico, sem problema nenhum. Tá? Então, eu não vou me pronunciar sobre agora.
Doutora, em relação ao senhor Adir não ter a condição de presidir audiência, não tem problema nenhum, tá? Agora, em relação ao senhor postergar a análise do ato e realizar audiência com pedido de nulidade pendente, eu sou totalmente contrário ao prosseguimento, porque isso vai acarretar a nulidade do ato, como já a nulidade de atos anteriores. Se a senhora quiser, a minha sugestão de suspender a audiência, a senhora aprecia a questão de ordem, porque ela é uma questão de nulidade absoluta. E a gente volta a retomar o ato assim que a senhora deliberar. Agora, realizar audiência, uma validade em potencial sem ser apreciada, eu sou totalmente contrário. Até por isso eu pedi a participação da senhora aqui na audiência para a senhora poder apreciar a questão. Se a senhora não gostaria de apreciar a questão agora, nós suspendemos o ato, redesignamos o ato até a senhora apreciar adequadamente a questão. E eu vou lhe pedir, inclusive, mais uma gentileza. Os processos contrários ao concurso e aos outros vereadores da oposição têm corrido, têm andado nessa casa com uma rapidez ímpar que não se vê em lugar algum. Os demais processos, inclusive esse em que a gente questiona a perda do mandato do vereador Ligo, inclusive agora a nulidade do ato, eu gostaria também que fosse apreciado por Vossa Senhoria com isenção e com rapidez. Senhor Jorge, eu só gostaria de ouvir antes a posição da procuradora da casa a respeito do ato.
Não, primeiro, doutor, senhor Luiz, o senhor não tem procuração aqui no processo de Câmara Municipal, que foi apresentar essa procuração no dia de hoje aqui na casa. E segundo, com relação a essa situação do vereador Igor Sabará, isso não faz parte desse processo de prestação de contas do exercício de 2011. Então, eu quero deixar bem claro aqui a minha posição como relator, que essa comissão ela vai ter a sequência e o senhor, na condição de advogado, o senhor Wilson Fernandes, se sentindo lesado, novamente o senhor vai ter o direito de estar pleiteando aí dentro disso, rever essa situação. Então, essa comissão, no dia de hoje, ela vai prosseguir dentro de sua normalidade.
Desculpe interromper, mas não é o senhor que opina a respeito de prosseguimento ou não. Quem opina a respeito de prosseguimento é o presidente nomeado, que é o senhor Igor Sabará. Eu levantei uma questão de ordem e convidei a procuradora da casa para opinar a respeito do prosseguimento do feito ou não, porque há uma nulidade insanável. Então, eu gostaria de ouvir a posição antes da procuradora, porque ela está na frente da Câmara, ela tem que opinar a esse respeito, e depois nós ouviremos a posição do presidente. O senhor é relator do feito, o senhor é o presidente de audiência. Então, doutora, por gentileza, eu gostaria que a senhora se posicionasse a respeito dessa questão.
Doutora, eu vou manter a minha opinião, que eu expressei, certo? Eu prefiro analisar o seu documento que for feito, porque eu não sei de fato o que está sendo pedido, o que está sendo questionado. Claro que o doutor me deu uma prévia do que se trata, mas eu preciso necessariamente olhar os requerimentos, eu necessariamente estudar a situação. Eu não posso pronunciar de maneira prévia, dependendo de meter equipe, ok? É o meu procedimento. Só por isso,
então,
todos os processos que faço na minha mão.
Então vamos tá? Descobrir aqui. Porque já há 4 requerimentos nessa casa, inclusive um datado de mais de 20 dias, para que fosse apreciada a perda do mandato do vereador. Eu estou levantando uma questão de ordem preliminar à audiência. E, processualmente, a audiência não pode prosseguir enquanto não for respondida a questão de ordem. E a senhora é advogada, a senhora sabe bem a respeito do tema. Não vai prejudicar o andamento do feito. Suspender a audiência por 1 ou 2 dias não vai prejudicar o andamento do feito, não vai turbar o feito e não vai também impedir o prosseguimento do processo. Sendo que a gente pode, muito bom, redesignar a audiência para daqui a 2 dias enquanto não precisa terminar.
Por que é? Então, nesse recurso ele passa para a direção da
minha. Doutora, eu tenho ouvido outras pessoas conversando, a gente pode.
Doutora,
nossa.
Com relação aos requerimentos. Ele passa pela mão da direção da casa, existe um prazo para que eles sejam analisados, talvez mesmo que o motivo
não consegue ouvir, doutor Walsh está perdendo, a gente não consegue ouvir.
O que ele está falando? Eu nem entendi. Senhor?
Doutora,
eu quero deixar bem claro que o vereador Ivo Sabará não está presidindo a sessão. Quem está presidindo a sessão
sou eu.
Deixa eu ver o que eu tenho aqui.
Há 10 minutos o senhor
falou que o
senhor entendeu? Então, doutor,
dá licença.
Dá licença.
Dá licença.
Não pode ser interrompido uma
reunião no qual, já onde a comissão marcou, está dando procedimento. Aí, o senhor doutor, eu acho que tem que dar uma testemunha para atender o que foi dito da comissão.
Senhora procuradora, doutora Juliana, eu vou insistir na suspensão do ato até a senhora deliberar a respeito da questão. É nulidade absoluta, nulidade do pretérito. A senhora conhece bem o regramento.
Doutor, posso fazer uma ressalva agora?
Claro.
Gente, por favor. Ó, é o seguinte, doutor, bastante sincera aqui contigo, tá? Sim. Como advogada da Câmara, eu tenho total interesse que esse processo obedeça todos os dispositivos constitucionais. O senhor Wilson tem todo o direito de se defender, inclusive alegar essa questão de ordem. Mas veja bem, o senhor Wilson já se manifestou 2 vezes nesse processo de prestação de contas.
Uhum.
Em nenhum momento ele fez essa ressalva da questão da parcialidade do vereador Igor. Aí o doutor vem me apresentar essa questão justamente hoje, no momento da oitiva. Veja bem, deixa eu concluir agora, Por favor. Então veja bem, o senhor Wilson teve a oportunidade de se manifestar. Poderia já ter dito isso antes, eu já poderia ter visto essa questão antes e a gente já estaria aqui já resolvido, tá? Eu estou, assim, pensativa sobre essa questão, não vou me manifestar sobre isso neste momento, ok? Embora a questão seja importante, seus argumentos têm uma certa plausibilidade, mas eu não vou apreciar isso agora. Vou fazer isso por meio de parecer, por escrito, assinado e protocolado. Mas, neste momento, eu não vou me manifestar, tá bom? Porque o senhor Wilson teve de alegar isso e não alegou.
Doutora,
essa é a minha resposta.
Temos uma pequena ressalva em relação a isso. Não se trata de parcialidade. Se trata de nulidade do feito pela perda do mandato.
Também, então, de nulidade.
E veja só, doutora, não é ele que faz os requerimentos e pede o afastamento do vereador Igor Sabará. Então, e mais um ponto, a habilidade do político pode ser legal em algum momento. Então, a gente... Isso aqui em relação à surpresa. Esse requerimento, na verdade, não é a única requerimento. O requerimento é muito na Câmara já há muito tempo. Nós temos conhecimento do que o requerimento do Sabará não conseguiu para explicar o motivo do nosso vereador Adir.
Ô, doutor, dá licença. Dá licença, doutor. Eu quero. Cadê a testemunha, doutor? Cadê a testemunha?
Presidente, um minuto, senhor presidente. É o senhor que vai voltar a presidir a sessão agora ou mais o senhor líder?
Não, a presidente, o presidente é eu. É eu, presidente. Ele está fazendo a leitura. Dá licença. Ele está fazendo a leitura. Tá? O presidente é eu. Eu estou perguntando para o senhor, cadê a testemunha, gentileza, que nós temos uma reclamação do Ministério Público para levar essas contas a plenário. Entendeu? O senhor sabe muito bem disso, doutor.
Senhor presidente.
Tá? Agora não vamos tumultuar, senão são as coisas do vereador, que ele está habilitado aqui na Câmara para ser vereador. Agora o senhor está tumultuando a sessão, não pode fazer isso.
Presidente, olha o respeito, ninguém está tumultuando nada aqui. Eu estou levantando uma questão de ordem por requerimentos que já foram feitos na Câmara há dias. E ele só está hoje na sessão por omissão do presidente da casa, e eu não sei de quem mais, por não aparecer que já foram feitos na casa. Mas eu volto a perguntar para o senhor, e eu deixo a senhora procuradora também. Quem presidirá a sessão? O senhor Igor ou o senhor Adir? Porque há 15 minutos o senhor Igor disse que ele ia presidir a sessão por delegação do presidente, e isso está provado no meu contador. Quem vai presidir a sessão? O senhor ou o senhor Igor?
Eu não falei nada que dirige a sessão. Eu falei que ia passar para ele fazer a leitura. Doutor, muito bem declarado, falei duas vezes, vou tirar até o pano da frente para falar, tá? E aí, nós viemos para ouvir as testemunhas e ouvir a sua defesa. Agora, não, nós não estamos ouvindo só falar e quem combinar, então. Não pode, doutor, estou chateado.
Senhor Agir, nós estamos requisitando a suspensão da petição até a perceber a questão de ordem. Se vocês não querem suspender, tudo bem. Mas isso vai consignar que eu não vou pedir essa escuta.
Eu vou passar a palavra para o vereador.
Senhor presidente, ou você delega atos. Quem vai presidir a reunião? O senhor ou o vereador Jorge ou o vereador Lula? Essa reunião
é muito. Eu sou relator da comissão. Nós viemos aqui no vídeo hoje para ouvir a testemunha do senhor Wilson Fernandes com relação às contas do exercício 2011, e o senhor, desde o início, está tentando tumultuar. Então, eu queria que o senhor apresentasse a testemunha para que a gente pudesse ouvi-las no dia de hoje, e não tentar tumultuar esse processo que o senhor está tentando desde o começo com relação a essa defesa.
Senhor Jorge,
e cadê a procuração do senhor aqui? Tem uma procuração para que o senhor tivesse habilitado. Jorge, o senhor até o presente momento não trouxe essa procuração aqui na Câmara Municipal. Então, o senhor está falando demais e fazendo de menos.
Senhor Cleide, senhor Jorge, em primeiro lugar, a senhora respeita, tá? Eu não sou...
É a testemunha, doutor.
Que o compadre da casa que tratar assim comigo, eu não estou tudo plano feito e não estou também falando demais. Eu levantei uma questão.
Quero testemunha, por favor, doutor.
Senhor Jorge, em primeiro lugar.
Quero testemunha, o senhor Wilson Fernandes, ele procurou na casa aqui três nomes para que fosse ouvido. E até o presente momento, o senhor não apresentou essa testemunha que vá no dia de hoje para a comissão.
Senhor Jorge,
a senhora Rosângela Vá, o senhor Mário Cardoso Fedato e o senhor João Batista Fidelis. Até o presente momento, eu não vi ele nessa sala de conferência de vídeo para ser ouvido.
Senhor Jorge, em primeiro lugar, o senhor para de falar besteira, eles estão aqui no meu escritório. Em segundo lugar, o meu cliente está aqui do lado e está me nomeando como procurador dele para atuar em todos os atos da comissão e do processo de reprovação de contas, ok?
Vamos ouvir a testemunha, doutor. Para de enrolação.
Senhor Jorge, é o senhor que vai presidir a sessão ou o seu Adir? Porque não dá para...
Eu sou relator da comissão, doutor.
Relator de comissão.
Eu tenho amplos poderes para estar falando também.
Relator
Nós estamos discutindo uma situação
o senhor até o presente momento não apresentou ninguém dos nomes que foi mencionado para falar.
Questões preliminares, as testemunhas serão ouvidas. Chama a procuradora, por favor, Igor. Pergunta para ela quem vai presidir a sessão. Se é o seu Adir ou se é o seu Jorge. Doutora, eu já falei um modo desse daí que eu dirigindo a sessão. Doutora, quem vai presidir a sessão?
Doutor.
Quem vai presidir a sessão?
Vamos lá, o senhor Adir é o presidente da comissão, mas ele, neste ato, vai passar a palavra para o senhor Jorginho, para o vereador Jorginho. Então, ele quem vai
presidir a sessão. Porque o Adir tinha até aqui, ele era o presidente, passou para o Igor, voltou e está com o Jorge. Quem vai presidir?
É o Jorge, é o vereador Jorge Pereira dos Santos, é quem vai presidir a reunião, a sessão hoje, ok?
E vamos deixar claro, em relação à procuração, meu cliente está aqui, acabou de me constituir. Alguma discussão em relação a isso?
Não, doutor.
Segunda discussão, como vai ficar a nossa questão de ordem? A senhora vai apreciar? Vai suspender? Vamos fazer a audiência, a senhora vai suspender o tempo? Como vai ficar? Ou vamos concluir a audiência?
Bom, com relação ao que me compete, eu já disse que farei por parecer jurídico. Não vou me pronunciar neste momento, porque os requerimentos não estão aqui, por tudo aquilo que eu já falei. Mas aqui eu só faço o assessoramento. Quem decide é a comissão, doutor. Então, se a comissão quiser discordar da minha opinião, não tem problema nenhum, ok?
Qual o prazo do seu parecer, doutora? Porque, veja só, eu não estou me referindo aos outros questionamentos. Eu levantei questão de ordem que tem que ser decidida nesse processo aqui. Ela tem que ser manifestada aqui.
Então,
precisa de um parecer nesse processo. Aí, eu vou perguntar. Se o seu parecer for positivo pelo abastecimento do vereador Igor Sabará.
Gente, você está falando, eu estou com dificuldade de escutar aqui.
Como fica a validade da presente audiência?
Doutor, dá licença.
Eu estou me referindo
a guardar até 9h45.
Se o senhor apresentar testemunha, nós vamos dar o enquadrado
errado à comunidade do trabalho. Senhor Adir,
Agora, a defesa faz de boa, doutor. Não é aí, no vídeo.
Doutora,
Nós estamos aqui para ouvir a testemunha.
Doutora,
eu não ouvi nem a testemunha até agora. O presidente daquele. O vereador Jorge.
Doutora, podemos encerrar essa questão?
Eu vou tirar até 9h45.
Doutor,
eu vou tirar.
Doutor, vamos largar o primeiro do Senado, questão?
Não apresentar a testemunha, tem que dar por encerrado. Está discutindo com ele.
Doutora Juliana, a senhora consegue me ouvir?
Agora sim, estou te ouvindo.
Então, eu só gostaria de fixar o prazo para emissão de parecer nesse feito aqui, porque a questão de ordem que eu levantei, ela foi aqui. Eu não estou atuando nos outros requerimentos, tá? Antes do prosseguimento do feito, até para a gente ter a solução. Tá? E eu deixo consignado aqui no protesto de que, se for reconhecida a nulidade, a perda do mandato do vereador, a audiência nula.
Tudo bem, doutor. Fica registrado o seu protesto, só que a comissão com o ato, decidiu prosseguir com a reunião, certo?
Não, tudo bem, doutor. Tudo bem. Nós não estamos ouvindo a senhora. Nem vendo.
Não está me ouvindo?
Não. Eu vou chamar a senhora.
Está com som? Está com som?
Doutor, está me ouvindo?
Sim.
Bom, vamos lá. O seu protesto está entrado, porém a comissão decidiu prosseguir com a reunião de hoje, com a oitiva de hoje. Tudo bem?
Eu gostaria de saber o próximo passo em relação aos pedidos de unidade. A senhora vai apreciar no prazo X antes de dar prosseguimento no feito, é isso?
Certamente esses requerimentos, nós vamos encerrar aqui, eu estou conversando com a direção, com a presidente da casa, para que seja oficialmente passado para mim.
Não, doutora, eu estou realizando um requerimento nesse feito aqui. Não os outros requerimentos. Meu requerimento é aqui. Então, ele tem que ser...
Não, sem problema.
Estão aqui nesse processo.
Me pronuncio, sem problemas, me pronuncio sim, de processo de prestação de contas, mas é como falei, neste ato, não vou neste momento, não.
Tá bom, tudo bem. Okay? Tudo bem.
Aí o senhor, então, vai para a presidência nesse momento, para o vereador Jorge.
Ok.
E é prosseguir, tudo bem?
Ok, tudo bem.
Doutor, a gente pode começar a ouvir testemunha rolada pelo seu Wilson Fernandes?
Sim, em primeiro lugar, nós solicitamos o antigo da senhora Rosângela Vaz, tá? Posso iniciar as perguntas diretamente a ela e ela responde? Senhor presidente, eu posso iniciar as perguntas? Vocês nos ouvem bem?
Da abertura da oitiva. Abertura, vamos dar início às oitivas relativas ao processo de prestação de contas do exercício 2011. B. Instrução que iria dar para todos desligarem os aparelhos de telefone celular na sala a favor. C. Instruções. Informo os senhores que os servidores da Câmara estão gravando essa videoconferência, que não haverá redução ao termo dos depoimentos gravados, os áudios estarão à disposição, posteriormente podemos prosseguir. D. Pedir para a testemunha aguardarem fora da sala. Primeiro, oitiva respondente ao senhor Wilson Fernandes. Senhor Wilson Fernandes, estamos aqui para ouvir sobre os fatos relativos ao processo de prestação de conta do exercício. Dizer que, por força da decisão liminar da desembargadora Maria, está usando o sistema online, visto as partes ficam advertidas da gravação audiovisual. Qualificado da testemunha, perguntar o nome completo. Queria perguntar o nome completo da primeira testemunha que vai prestar o seu depoimento.
Rosângela Vaz dos Santos.
Estado civil?
Solteira.
Profissão?
Advogada.
RG?
3503879. Dígito 5, Paraná.
CPF?
710-865-369-91.
Endereço?
Rua João Silva, 416, Centro, Jataizinho, Paraná.
É dizer que a testemunha se compromete em dizer a verdade sob pena de incorrer no crime de sanções do Código Penal.
Sim.
Nós não estamos em audiência criminal, tá? Então, o compromisso é em audiência na justiça.
Só o dever de falar a verdade, doutor.
Sim, o dever de falar a verdade ela tem, mas ela não presta o compromisso sobre as penas da lei penal, mas tudo bem.
Eu queria deixar aberto aí para as perguntas, para que a doutora Rosângela Vaz pudesse falar desta situação de hoje, dessas contas do ano de 2011, que está aqui na casa, relativa à licitação 006. 007.
Tá. Senhor presidente, eu gostaria de inquirir a testemunha, ao invés de deixar a informação solta. Ou, se o senhor quiser, o senhor pode deduzir algum tipo de pergunta também.
Deixa eu ver.
Não pode perguntar, doutor.
Senhor presidente, quem está instruindo o senhor no áudio, se não deixa ele perguntar, é a doutora Juliana ou é o terceiro que está instruindo o senhor?
Eu estou conversando com a doutora Juliana e estou conversando com o Igor, que faz parte da comissão, doutor. Nós trabalhamos juntos, essa comissão, para entender, não é comissão de financiamento e orçamento que está forçando uma barra com relação às contas. Aqui tem uma recomendação do Tribunal de Contas no ano passado para que essas contas fossem votadas. Nós temos
aqui... O que me interessa saber é quem está instruindo o senhor. Tá? Porque o senhor é presidente, então o senhor não pode ficar sujeito à instrução externa, a não ser da procuradora da Câmara. Tá? Só gostaria de deixar isso consignado. Cortou o vídeo do senhor Jorge. Não, Adir está aqui. Adir está aqui. Senhor Igor, eu acho que caiu o vídeo do senhor Jorge.
Consegue o Jorge, doutor?
Não, ele está cortado aqui para nós. Ele caiu, inclusive, e saiu errado.
Agora aparece como que ele tenha saído. Tá bom? Ele já voltando para lá, ele vai solicitar que você inquira a testemunha, que faça os questionamentos que está necessário, e nós, como membros da comissão, se surgir algum questionamento durante a resposta, nós também nos sentiremos à vontade em questionar, tudo bem?
Tudo bem, claro. Sem problema. Vamos aguardar ele voltar, então?
Isso, já está dentro, né?
Será que é internet?
Acho que é internet, cara. Acho que é internet.
Desligou para conversar.
Sim, a Juliana Silva está participando, que é a procuradora.
Doutor.
Oi, doutora.
Está me ouvindo?
Sim.
Gostaria de registrar aqui que só estão na sessão, na Câmara da DIR, vereador Jorge
Dias. Doutor, está muito ruim o áudio. Não conseguimos ouvir a senhora.
Não dá. Ouve agora?
Está travando um pouco, mas sim.
Tá. Aqui na reunião, somente estão presentes eu, vereador Igor, vereador Adir, vereador Jorginho, Tarciso, que está assessorando também, que é agente legislativo, e o Vanilson, que faz parte da equipe aqui do som, dos vídeos, tudo bem?
Tudo bem.
Ninguém, diretor, nem presidente, nem ninguém. Estou até a palavra aqui.
Tá bom, doutora, tudo bem. O que a gente não quer é só interferência externa. No julgamento da questão, tá bom?
Tranquilo. Doutor, nós alguns
perguntas aqui. Doutor, só muta o seu áudio, por gentileza. Aí, pronto. Podemos?
Vamos lá, doutor.
Nos ouvir bem?
Sim, doutor.
Então, mas, em primeiro lugar, a senhora foi... Senhor Jorge, o senhor pode mutar o áudio? Para não dar microfonia? Senhora Rosângela, a senhora foi servidora pública municipal de Jataizinho no ano de 2011?
Sim.
E qual a função a senhora exercia?
Eu era assessora jurídica.
E a senhora foi assessora jurídica do senhor Wilson Fernandes?
Sim.
Tá. Na qualidade de assessora jurídica, a senhora opinava, auxiliava o prefeito, emitia os pareceres sobre os procedimentos licitatórios do município?
Eu auxiliava a doutora Sibeli e dava também pareceres quando necessário.
Tá. Mas quem emitia os pareceres era a procuradora de carreira?
A doutora Sibeli, ela quem dava os pareceres nos processos licitatórios. Caso ela estivesse ausente por férias ou por alguma licença, na ausência dela, eu quem dava os pareceres.
Em todas as licitações, quem emitiu o parecer era a doutora Sibeli.
Sendo a doutora Sibeli, se porventura tiver um parecer meu no processo, é porque a doutora Sibeli estava de férias.
Perfeito. E quantos pareceres jurídicos eram emitidos a cada licitação?
Em processos licitatórios, são dois pareceres. O parecer inicial, que é dado por ocasião da apresentação do edital. Depois, o parecer final, quando terminada a licitação, antes da homologação pelo chefe do Poder Executivo.
Ou seja, o senhor prefeito, então, no caso do senhor Bispo Fernandes, ele só homologava um certame licitatório depois da emissão de parecer jurídico pela Casa.
Sim, sempre depois do parecer jurídico final, pela regularidade jurídica do processo, o prefeito, ele homologa e adjudica o objeto licitado.
Tá bom. Vamos entrar, então, especificamente no pregão presencial 07 de 2011, que era um pregão que era para aquisição de CD o quê? Para dar parte de buraco na cidade. Tá? Só uma pergunta, eu vi que a doutora Juliana saiu. Senhor presidente, o vereador Igor Sabará nos acompanha em sessão também?
Acompanho, doutor Júnior. Ao lado do vereador Jorge, porque o celular teve um problema, nós estamos aí dividindo a câmera.
Tá bom. Vocês nos ouvem bem?
Muito bem.
Bom, então vamos lá, então. Doutora Rosângela, teve um aumento de demanda de CBOQ em 2011 na cidade de Jataizinho? Não. Houve uma demanda de compra de CBOQ?
Em 2011, nós tivemos esse processo licitatório por conta de chuvas. Inclusive, se os vereadores pegarem esse processo licitatório que está disponível no site da Câmara e olhar a justificativa da instauração do processo, vai verificar que na ocasião houveram chuvas e danos emergenciais para a realização da aquisição desse BOQ para a operação Capa Buraco.
E, no curso do procedimento licitatório, houve um aumento da demanda para que o município aditivasse o contrato e comprasse mais CBOQ?
Sim. A prefeitura, todas as vezes que ela precisava de ampliar o objeto, ela impunha ao contratado a realização do termo aditivo, que era para aumento do produto licitado, no caso, CBOQ.
Tá. E no caso, então, o município impôs à empresa vendedora um aditivo para adquirir mais CBOQ, foi isso?
Isso. Só que no limite permitido pela lei, até 25%. Não poderia ultrapassar os 25% de aumento.
Tá. E essa aquisição de CBOQ no aditivo foi vantajosa no município?
Sim, porque pagou o mesmo preço.
Mesmo preço?
Contratado.
Lá, retroativo à data de realização do procedimento.
Isso. Porque no processo licitatório, você pode ter o reequilíbrio financeiro. Se a empresa provasse que houve um desequilíbrio, aumentaria o preço. Mas nesse caso específico, foi feita uma contratação direta das 250 toneladas, com previsão no edital de aditivar por imposição da administração, limitada ao que o artigo 65 impõe, que são só os 25%, e a empresa fica obrigada a fornecer o objeto sem o acréscimo de valores.
Ou seja, já havia então a previsão no edital de aquisição de mais 25% impositiva se o município quisesse?
Se quisesse. Tá. O seu município, ele teria que verificar assim. Eu tenho a previsão no edital que eu vou seguir a lei de licitação. A lei de licitação prevê no artigo 65 que qualquer contratado é obrigado a aceitar a imposição do aditivo. Sim. Como nós tínhamos, na ocasião, chuvas, a prefeitura necessitava desse produto. Portanto, tá. A prefeitura aditivou no limite que ela podia, ela não ultrapassou o limite legal.
E no parecer da Câmara, especialmente da comissão, eles alegam que não era uma formalização do aditivo. Era necessária a formalização desse aditivo por parte do município?
Não. Na verdade, o que que acontece? Você, se a empresa pede o parecer jurídico da advogada da prefeitura, é obrigatório, porque você vai analisar se o que a empresa está pedindo é possível. Quando nós precisamos do aditivo por imposição da administração pública, aí você não discute, porque você já tem aquela previsão, você impõe e a empresa é obrigada a aceitar.
Perfeito. É, e o produto ele foi devidamente entregue à época, os serviços foram prestados?
Com certeza.
Tá. É, havia uma comissão de recebimento de obras à época?
Naquela época, não, e acredito que hoje também ainda não exista essa comissão. Na gestão de 2013 a 2016, também nunca houve comissão de recebimento de produtos.
Tá. E a senhora sabe se esse procedimento licitatório foi auditado pela controladora interna do município?
O controlador interno, ele olhava, ele fazia uma seleção de processos licitatórios e avaliava.
Tá. E a senhora sabe se houve algum tipo de dano erário nessa operação, ou se houve intenção do senhor uso de bloco de licitatório?
Não houve, porque o produto licitado foi entregue, a empresa foi paga e o serviço foi realizado.
E o produto ele foi entregue em um preço mais vantajoso para a administração ou não?
Sim, porque a prefeitura lançou mão de um processo licitatório com um valor menor do que o preço máximo permitido e aditivou no preço efetivamente contratado, sem reequilíbrio financeiro.
Tá, tá bom.
Ô, doutor, só uma pergunta para a doutora Rosângela Vaz. Quais são os aditivos que foi feito nesse processo?
Não é assim.
Pode ir. Doutor, está me ouvindo?
Sim, eu ouvi bem.
Eu queria perguntar para a Rosângela Vaz, nesse processo, quantos aditivos que foi feito?
Foram aditivados 25% do valor contratado.
Quantas vezes, doutora?
O processo está disponível no site da prefeitura e esse controle do aditivo, você tem a limitação, 25%. Aditivou 25% é uma vez só. Eu não poderia aditivar a segunda porque eu já tenho atingido o limite.
Mas olhando no processo, foi feito...
O processo está no site da Câmara, aí se for olhar, vai localizar os aditivos.
Mas só queria ouvir dela. Não, sim, só queria ouvir da doutora. Maravilha. Doutor, pode prosseguir.
Tá bom. Vamos nos referir agora à tomada de preços 1 de 2011, que seria a reforma do ginásio de esportes. A senhora acompanhou a tomada de preços 1 de 2011?
Acompanhei.
A senhora elaborou, por solicitação do controlador interno na época, um parecer jurídico referente à legalidade dessa tomada de preços, em que se discutia a possibilidade de o sócio proprietário de uma empresa participante do CETAME atuar como corresponsável técnico de outra empresa.
Eu falei, na ocasião, o então controlador interno, o Marcos, ele fez uma notificação ao prefeito, falando sobre essa irregularidade. E eu fiz uma resposta demonstrando para ele que a irregularidade que ele entendia existia, não havia. E foi entregue na mesma ocasião para ele.
Tá. O parecer da Câmara de Vereadores alega que houve irregularidade em permitir que um sócio de uma empresa que havia perdido um certame, ou seja, a empresa participou do certame e perdeu, participasse como corresponsável técnico da obra. Há alguma irregularidade nesse ato?
Não. A lei de licitações proíbe participar quem participa da elaboração do projeto. Agora, um o integrante da empresa viu como corresponsável, e veja bem, é corresponsável técnico, porque a empresa tinha o responsável principal, que era aquele que ficaria obrigado com o município na garantia da obra.
Tá. E a corresponsabilidade, a responsabilidade técnica de execução, ela é aferida no ato do certame ou na homologação ou posterior?
Depois da comunicação. Primeiro, a gente tem a finalização do processo, há um parecer jurídico que o processo está regular, o prefeito homologa, adjudica o objeto e autoriza a confecção do contrato.
Essa responsabilidade
só depois do contrato devidamente assinado.
Então, o senhor prefeito, ele tinha condição de ter conhecimento do ato da contratação ou da licitação que esse sócio dessa empresa perdedora seria posteriormente contratado pela empresa vencedora?
Não, porque a empresa só depois do contrato apresentaria um corresponsável. Poderia ser qualquer pessoa.
Tá, e nesse caso específico, depois da abertura, depois do pregão e antes da homologação do certame, contou com o parecer jurídico para validação?
Parecer jurídico da...
Para validação do certame.
Sim, parecer jurídico final. Foi elaborado antes da homologação do prefeito, automaticamente antes do contrato assinado com a empresa.
Tá. E o parecer da Procuradoria do município e da Controladoria é pela regularidade do certame?
Sim.
Perfeito. Tá. A senhora sabe se essa obra foi entregue, se houve algum tipo de questionamento sobre a qualidade da obra?
Nunca. A obra foi entregue, tudo regularizado. Ninguém nunca questionou a obra.
Perfeito. Tá bom. Vamos abordar, então, a questão da tomada de preços do ano de 2011, tá? Que se referia à construção de sanitários na Praça Feitmódio.
Doutor.
Oi?
Nós queríamos falar algo sobre essa situação do ginásio de esporte.
Certo.
Queria passar a palavra aqui para o Igor, que junto comigo nós elaboramos algumas perguntas. Eu queria só fazer uma leve... Então, tá me ouvindo bem?
Sim.
Sim.
Tá. Nós temos aí no processo administrativo os princípios que regem o processo administrativo. O meio público, né? Que é a legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo, né?
Certo, artigo 37 da Constituição Federal.
Exatamente. E na lei de licitação, que é a lei 8.636, no artigo 9, diz das proibições de quem pode e quem não pode participar de um trâmite licitatório, isso?
Perfeito.
Tá. E lá no, salvo engano, no inciso 3º, fala que servidor ou dirigente... Não. No inciso 2º, ó... Empresa, isoladamente, ou consórcio responsável pela... Vou ler inteiro para vocês compreenderem o meu pensamento, tá? Para não ficar fazendo recorte.
Pois não.
Tá? Não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução da obra ou serviço de fornecimento de bens e elas necessárias. O autor do projeto, como foi trazido, é básico, executivo, pessoa física ou jurídica, empresa, isoladamente, ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente. Seja, dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito ao voto ou controlador responsável técnico pelo subcontrato. Tudo bem?
Tudo bem.
E o senhor Renan Cirino Zocco, ele é sócio e proprietário da empresa Via Engie?
Sim.
Ele tem 50% das cotas?
Certo.
E também, na época, ele era representante legal da empresa... Sinotraf, que foi a vencedora do certame.
Posso fazer uma correção de pronto?
Oh, claro.
Ele foi engenheiro corresponsável. Ele não foi representante legal. Ele foi engenheiro corresponsável ao engenheiro principal, que era o senhor Sérgio.
Tudo bem. Mesmo ele sendo representante e sócio proprietário da empresa Via Engie.
Sim.
Não, é só um questionamento. Eu queria perguntar para a senhora no polo de testemunhas se a senhora não entende que isso serve os princípios, o princípio da impessoalidade.
Eu entendo que não. Por quê? O engenheiro Renan era sócio de uma empresa. Participou da licitação, concorreu, perdeu. A empresa vencedora, que foi a empresa Sinatraf, ganhou a licitação, processo licitatório, recebeu o parecer jurídico final, foi homologado, assinou o contrato e foi iniciar a obra.
Entendi.
A empresa Sinatraf apresentou, em obediência ao edital de licitação, uma pessoa, após ter assinado o contrato, para representá-la ali no município em alguma eventualidade.
Sim. Então, o senhor Renan era como um subcontratado da...
Não é subcontratação. A ART, que é vinculada ao CREA, é um documento específico da classe profissional, engenheiro civil, para agregar ao acervo técnico.
Então, o que é a sigla ART? Salvo minha ignorância.
Anotação de responsabilidade técnica.
Ah, tudo bem. Uhum. Então, quer dizer que o senhor Renan, ele era o responsável técnico pela obra.
É, ele foi corresponsável.
Não, então, só um momento. Ele foi corresponsável. Então, no inciso segundo aqui, fala controlador, responsável técnico ou subcontratado.
Mas ele não é subcontratado.
Mas ele seria responsável técnico, como a senhora acabou de nos dizer, Thiago Paulino.
Responsável técnico. O responsável técnico é o engenheiro principal que a empresa indicou.
Sim. E ele como corresponsável. E tem responsabilidade técnica sobre o projeto. A empresa principal houvesse.
Não, mas deixa eu só fazer uma correção. A elaboração de projeto precede ao edital para depois a publicação do que o município pretende. Frente, depois que eu tenho a elaboração do contrato administrativo, eu posso trazer um corresponsável. Ele é um assistente do engenheiro principal.
Depende da responsabilidade.
A corresponsabilidade não é em relação ao município. A corresponsabilidade é em relação ao engenheiro principal. Este tem responsabilidade com o município.
Para ficar esclarecido, a corresponsabilidade ela foi em relação ao projeto, que é verificado antes do certame, ou em relação à execução de obra?
Em relação à execução da obra depois de ter sido assinado o contrato administrativo.
E a lei de licitações, o entendimento é sobre o projeto e participação do certame ou sobre a execução?
Sobre a parte antecedente, a execução do projeto da obra que se pretende licitar e contratar.
Perfeito. Havia algum impedimento de corresponsabilidade no ato de uma homologação do certame pelo prefeito?
Não havia esse impedimento.
Perfeito.
Antes de sair do processo do que é o texto do ginásio forte na São Santana, que é o 01 de 2011, eu tenho mais umas questões também que eu anotei aqui. Doutora, eu sei que a senhora não fazia parte financeira, mas deixa eu te levantar na situação. No meio público nós temos algumas regras que nós devemos seguir isso.
Sim.
Como propagamento. Qual que é o processo para pagamento de algum serviço prestado ao ente público?
Você empenha a despesa e depois realiza o pagamento.
Você empenha, liquida e
paga.
Exatamente. E a senhora acha que há legalidade em pagar a prestação de serviço sem ao mesmo ter empenhado?
Não é ilegalidade. Você talvez pudesse...
Eu perguntei que a senhora acha que há legalidade.
Não há. Eu não entendi a sua pergunta direito.
Tá. Vamos lá. Então, eu estou perguntando para a senhora. Se você entende que há legalidade em pagamento de serviço prestado sem processo de pagamento necessário, empenha, liquida e paga. Há legalidade ou não há legalidade?
É legal o vagamento. Talvez você que, talvez o senhor queira entender pela irregularidade do procedimento na contabilidade.
Não, eu queria só aproveitar que a senhora está com o polo de testemunha advogado, eu queria entender. Se não, se...
Um ponto só. Esse questionamento do senhor, ele não é objeto do parecer da Câmara, não é objeto de questionamento, e aqui não é palco...
Não, é sim, doutor. Estou esperando ela concluir a resposta dela para me dar a continuidade à minha pergunta.
Não, então, senhor, por favor, seja objetivo em relação à pergunta, porque o senhor não pode... tirar dúvidas administrativas com
o... Então vamos lá. Nós temos conhecimento, nós temos informações de que houveram um TED na data de 1 de 12 de 2011.
Desculpa, senhor. Nós estamos ouvindo, senhor Igor, a gente não está ouvindo.
Oi, está me ouvindo com clareza? Tá. Nós temos informações documentais que está no processo que houve TED, que é aquela transferência eletrônica. É na data de 1 de 12 de 2011, 23 de 12 de 2011, 26 de 12 de 2011 e 27 de 12 de 2011.
Você lembra uma pergunta? Isso é objeto do relatório da comissão?
Consta
do
objeto do relatório da comissão.
Consta no relatório?
Isso, em todo o processo.
Não, mas consta no relatório de apontamento de irregularidades do
tribunal? Isso, isso mesmo. Isso, consta no relatório de irregularidades que ele foi feito de ter preliminar dos senhores.
Tá.
Eu queria perguntar se mesmo não tendo empenho, não tendo feito processo de empenho, liquidação e pagamento, seria listo 1, 2, 3, 4, 5 transferências eletrônicas para as pessoas que executaram a obra. E se a senhora tem conhecimento desses pagamentos?
A questão do pagamento era efetivado pela tesouraria. A questão dos empenhos eram elaborados no setor de contabilidade. Aí teria que verificar na contabilidade, pedir um relatório de empenhos para poder verificar as datas, o que teria havido, e verificar na tesouraria os pagamentos.
São documentos que eu não estou vendo. Ah, entendi. Então, eu só queria saber sobre a legalidade. Então, nesse tipo de situação, a senhora não orientava o prefeito?
Não, aí já era uma questão contabilidade e tesouraria.
Contabilidade. Então, a senhora não fazia esse, vamos falar mais de forma grotesca, esse meio de campo aí, orientando o prefeito do que estava sendo feito na época, se era legal ou se não era. A senhora não fazia essa função.
É que esses serviços não vinham para mim, esses serviços eram direto, contabilidade e tesouraria.
Ah, e para a questão dos empenhos das licitações, a senhora não acompanhava o trâmite legal, se foi feito empenho, liquidação e pagamento?
Empenho é só o setor de contabilidade.
Tá, então a senhora não tem competência para responder essa pergunta, então, né?
Não, aí com relação aos empenhos e aos pagamentos, são esses dois setores que faziam.
Não, entendi. Então a senhora não analisava a legalidade dos pagamentos, né?
Não, porque daí esses pagamentos eram feitos diretamente pela tesouraria com base na informação obtida na contabilidade. Contabilidade e tesouraria sempre trabalhavam juntas.
Não, entendi. Então, muito obrigado pela atenção. Não, é que todas essas nossas colocações foram trazidos pela controladoria interna, por isso que estão aqui nos relatórios, nós estamos questionando para sanar qualquer eventual dúvida para que não seja causado prejuízo a nenhuma das partes, tudo bem?
Posso complementar o questionamento? Doutora, existiam casos em que havia discrepância no tempo entre a requisição de pagamento e a necessidade de pagamento da empresa e a emissão de empenho pela contabilidade?
Muitas vezes. Inclusive, a título de exemplo, nós tivemos uma vez uma prestação de contas prestadas ao Tribunal de Contas da União quando se adquiriu um caminhão de lixo. O pagamento foi efetivado antes do empenho. Foi demonstrada toda a sistemática que aconteceu dentro da Prefeitura e o Tribunal de Contas da União opinou pela regularidade da prestação de contas do dinheiro advindo de um convênio federal para aquisição de um caminhão de lixo.
Entendi. Desde que seja motivada à legalidade. Então, podemos entender que há legalidade, né?
Desde que haja a motivação do problema lá na contabilidade, o pagamento feito antes do empenho, você entende pela legalidade. Esse é um posicionamento do TCU.
Tudo bem que, na realidade, não é um posicionamento vinculativo, né? Não é da Omnis, né?
Aí nós entraremos no campo da interpretação.
Ah, então, se é interpretação, cabe interpretação, né? Se é uma interpretação, cabe interpretação. Ah,
isso é... Comentando a audiência ou o senhor está fazendo a pergunta?
Não, isso. Eu estou fazendo uma pergunta. Acerca do parecer que a doutora, vou tratar como doutora, porque eu conheço ela e sei que é advogada, acerca do TCU, eu queria só saber se era vinculativo, porque eu não tinha conhecimento, tá? É, salvo minha ignorância, mas é só isso que eu tenho por enquanto.
Tá bom. Podemos passar, então, para a tomada de interesses 2011?
Acho que o vereador Adil...
Nesse momento, eu quero cumprimentar a doutora Rosângela. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Está me ouvindo? Eu quero cumprimentar a doutora Rosângela, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, uma pessoa que já trabalhamos juntos por alguns tempos aqui na Câmara de Vereador. Eu queria saber, doutora, se você tem conhecimento da empresa que ganhou a licitação, o preço da licitação, por gentileza.
Preço de qual licitação?
De quanto foi gasto, né, para reformar o ginásio de esporte, o preço da empresa que ganhou a licitação?
Ai, Adir, eu não lembro mais de valores. Na ocasião, todas as licitações da prefeitura naquela época sempre eram contratadas abaixo do preço máximo permitido.
É. Porque, na verdade, doutora, você sabe muito bem que isso daqui foi feito uma denúncia no Ministério Público sobre o preço da licitação da empresa que tinha ganhado, entendeu? Então, é isso que levou ao conhecimento do Ministério Público, a recomendação para a Câmara prestar, postar as contas em plenário. Sabe? Então, eu tinha uma curiosidade para saber o preço da licitação, o tanto de dinheiro.
Adir, só para título de exemplificação, na ocasião, todos os processos que eram relacionados a obras, o então engenheiro Mário Pedato, ele subia a tabela SUNACO, que era uma referência apresentada pela Caixa Econômica para o valor de obras.
Então, tá bom, doutora. Então, eu entendi.
O valor discutido era o valor da ocasião.
É, porque, na verdade, eu achei que a sua excelência tivesse conhecimento do valor do Estado para poder falar para a gente que...
Não, eu não me lembro mais em valores, Adir. Queira ou não, nós estamos há quase 10 anos do fato. Só que, na ocasião, o Mário obedecia a tabela SINAR, divulgada pela Caixa Econômica Federal.
Adir, uma pergunta, né? No relatório da comissão, há alegação de superfaturamento de preço, ou de desvio de preço na entrega da obra?
Como é que é? Eu não entendi.
No parecer da comissão, há algum tipo de alegação de superfaturamento da obra, superfaturamento do preço? No parecer da comissão da Câmara?
Sim. Eu queria escutar da testemunha se tinha conhecimento, quanto foi necessário.
A pergunta que eu fiz para o senhor é: há, no parecer de vocês, algum tipo de alegação de superfaturamento da obra ou coisa correlata?
Não parecer não tem, não tem uma possibilidade de superfaturamento. Eu acho que eu consegui entender foi que o vereador queria saber se a testemunha tinha conseguido o valor que foi licitado. Só isso. E se tem algum aditivo, só isso. Mas não foi pontuado nenhuma questão de superfaturamento.
Tá. E houve entrega da obra?
Exatamente, houve entrega da obra, como de fato o respondente solicitou que nós fizéssemos a visita em loco para analisar a entrega da obra, e nós entendemos que foi entregue a obra.
Tá bom. Bom, posso passar então a tomada de preços 2.000.
O que foi questionado? O que foi questionado é sobre a legalidade do processo licitatório. Não colocamos a questão da entrega da obra e o superfaturamento. Deu para entender?
Tudo bem, tá bom. Vamos então à tomada de preço 2.000/2011, tá? Que é referente à construção de sanitários na Praça Tite Norte. No caso da tomada de preços 2.000/2011, o edital foi regularmente confeccionado?
Sim.
E foi dada amplitude e publicidade a esse edital?
Foi. Todos os editais de licitação da Prefeitura na ocasião eram publicados no Jornal de Londrina, no site da Prefeitura, no site do Tribunal de Contas, em algumas situações no Diário Oficial do Paraná. Então, para cada tipo de processo licitatório, obedecia a regra da publicação exigida.
E a senhora sabe ou se recorda em qual local foi publicado esse edital de tomada de preço 2011?
Nessa ocasião, a nossa imprensa oficial era o Jornal de Londrina, publicado-se no site da Prefeitura e no site do Tribunal de Contas.
Perfeito. O parecer interno da Câmara, elaborado pelos nomes vereadores, alega que houve existência, que houve violação ao certame, porque somente a empresa Sinatrac deveria participar. Há algum tipo de ilegalidade aqui?
Não. A obrigação da Prefeitura era dar publicidade ao edital e obedecer o prazo de publicação. Não poderia, a publicação não poderia ser feita por prazo inferior. No dia marcado para a licitação, compareceu só uma empresa, a licitação era realizada, vinha o parecer jurídico final, que concluía pela regularidade do feito, só após o prefeito homologar, adjudicado e contratado.
Perfeito. O senhor tem algum tipo de questionamento? Porque o questionamento do parecer é a publicidade e a participação da Sinatrac.
Doutor, está me ouvindo?
Sim.
Com relação a essa obra do banheiro da praça, que a Sinatrac mais uma vez na época executou esta obra, na época para a gente foi muito assustador quando chegou os valores. Tá? Não sou construtor, não sou mestre de obra, não sou engenheiro, mas quando foi publicado os valores gastos naquela obra, a sociedade realmente ela não entendeu, porque sabemos que no banheiro ali foi coisa de 3, 4 mil tijolos, 30, ao máximo 40 sacos de cimentos, tipo assim, uma obra muito pequena, pelo tamanho do valor que foi cobrado. A empresa participou de uma licitação, ela não teve concorrente, então na época foi assustador. Muitos vereadores levantou diversos questionamentos aqui na Câmara, vereadores na época fizeram denúncias, os mesmos que denunciaram o transporte, denunciaram a construção do banheiro. Então, tipo assim, ficou uma coisa, na época, muito estranho os valores. Tá? Sei que só foi uma empresa que participou do certame, na ausência de outras empresas que não tinha o interesse na obra, mas é difícil. Tá? No ano de 2011, você gastar aí no banheiro da praça um cubículo, está cerca aí de mais de 60 mil reais nesta obra.
A doutora pode responder?
Pode.
Olha, com relação à sua colocação, vereador, o processo de licitação foi deflagrado com base numa planilha técnica elaborada pelo engenheiro Mário Fedato, que se baseou na tabela SINAP para chegar no valor máximo permitido. O valor licitado era o valor necessário para a execução daquela obra. Na ocasião, nós acreditávamos que a empresa do Anderson Contato fosse participar da licitação. Depois tomamos conhecimento que ele não foi participar porque não teve interesse em razão do valor não ser atrativo.
Não consigo. aparentemente o valor da licitação não era atrativo à participação de outras empresas, não, porque a publicidade foi dada.
A publicidade foi dada, o valor não era atrativo, seguiu a tabela SINAP, que era a tabela que o Mário Fedato usava para todas as obras na prefeitura.
Senhor Jorge, uma pergunta. Eu não me recordo de ter esse questionamento a respeito do preço no parecer. E o senhor disse que os vereadores, etc., fizeram burburinho, denúncia à época. O senhor sabe se existe alguma ação ou inquérito civil com a apuração de alguma irregularidade aqui?
A grande verdade, doutor, nós tínhamos um vereador na época aqui, que é vereador hoje, o Maurílio Martelli. Tudo aquilo que o ex-prefeito Wilson Fernandes, na época prefeito, via, ele sempre estava denunciando.
Tá, mas você dá que houve alguma apuração de irregularidade aqui? Porque, veja só, vou lhe fazer uma pergunta. Há alegação de superfaturamento, me parecer?
Não, doutor.
A obra foi entregue?
A obra foi entregue, eu só estou falando que a comunidade, na época, que não está, me parecer, se assustou com os valores. E o que me assusta agora é uma outra empresa, na época, não querer participar porque achou que o valor era baixo. E, na época, a Sinatrata era vencedora de todos os certames aqui que participava. Sempre a Sinatrata estava ganhando, executando obras. Então, na época, ficou uma coisa... Aqui na Câmara Municipal, os vereadores questionavam. Vereadores, não. Sempre um ou dois vereadores questionavam a Sinatrata.
Tá bom. Senhor Jorge, eu não gostaria de cortar o senhor, mas a gente pode... Se não houver nenhum questionamento, a gente pode passar para o último item do...
Pode passar, doutor.
Tá. Vamos lá, então. O último item é a EBN, tá? Que é a contratação direta da empresa EBN Cambé Serviço de Arbitragem. Senhor Jorge, se o senhor puder só mutar o seu microfone.
Tá. Estamos online, não vai desligar o microfone, não, doutor.
Não vai desligar?
Não. Se você quer que desligue?
Porque dá eco aqui pra gente.
Ah, sem problema.
Vamos lá, então. Doutora, a senhora participou, ou a senhora averiguou a contratação da empresa EBN Cambé Serviço de Arbitragem para a prestação de serviços de arbitragem de Campeonato Municipal de Futebol?
Sim.
Nesse caso, a comissão alega a irregularidade porque não foram feitos os certames licitatórios. Por que que não foi feito o certame licitatório nesse caso?
Naquela época, nós não tínhamos empresas que fizessem esse serviço de arbitragem. Havia só essa empresa lá em Cambé.
Tá. Não havia empresas na região aqui que prestasse o serviço de arbitragem?
Não tínhamos.
Tá. E por que que não foi feito o certame licitatório?
Para fazer, na ocasião, um processo de dispensa, nós precisaríamos de 3 orçamentos. E nós não conseguíamos 3 orçamentos para fazer um processo de dispensa.
Então, por isso, houve a contratação direta.
Houve a contratação direta. E, na ocasião, esses campeonatos, o Departamento de Educação, na ocasião representado pelo chefe da seção de esportes, que era o João Rogério Beraldelli, ele verificava se o município tinha dinheiro, se tinha condições, e ele ia preparando os campeonatos de acordo com a disponibilidade financeira. Então, se tinha dinheiro, ele realizava um campeonato. Passava-se um período, mais para frente, tinha dinheiro, fazia-se um segundo campeonato. Então, no decorrer do ano, eu nunca participei da questão de esportes, mas mais ou menos, talvez, o João chegasse a realizar 3 campeonatos no ano.
Esses campeonatos eram voados.
Ele sabia só o que ele estava realizando naquele momento. Se haveria um segundo, era uma surpresa. Ele só saberia na ocasião para verificar. Tinha dinheiro, aí ele organizava o campeonato. Se não tivesse dinheiro, não era organizado o campeonato.
Tá. E em 2011, havia outras empresas na região que prestavam esse serviço?
Não tinha nenhuma empresa na ocasião que prestasse serviços de arbitragem.
Tá. E os procedimentos de pagamento, da maneira que foram solicitados, eram regulares, atendiam?
Sim, porque daí o João Rogério, ele definia, ele conseguia definir, tinha, eu posso gastar quanto? O que ele podia gastar, ele organizava o campeonato e ele corria atrás dos tais times, né, para poder jogar, e contratava essa empresa para que essa empresa contratasse os árbitros e executasse o serviço ali, o jogo.
E o serviço em si, ele foi executado?
Sim, haviam esses campeonatos.
E os pagamentos, eles só eram feitos após a prestação de serviço?
Sim. Realizavam-se os jogos, aí pegava-se o dinheiro e pagava-se a empresa, que por sua vez pagava os árbitros que ela
pagava. Ou, correspondente, contabilização dos pagamentos.
Sim.
Tá. É, há alegação, no parecer da comissão, de falsidade documental dos recibos pela EBN. A senhora tem conhecimento disso?
Não.
Não?
Não.
Mas se oficial é EBN,
com certeza, aí ela vai confirmar. E aí tem um detalhe. É, muitos pagamentos eram feitos por depósito em conta corrente.
Então, tem a regularidade.
Aí teria que verificar de quais pagamentos estão falando, mas o serviço era prestado, o pagamento era feito.
A senhora tem conhecimento se nos anos posteriores, em gestões posteriores, foram realizadas? É, foi realizada a contratação de outras empresas?
Depois, na gestão seguinte, a gestão do prefeito Hélio, foi realizado um pregão para contratar empresas, justamente por conta desse problema que havia com o ex-prefeito Vilso.
A senhora sabe se o valor foi muito maior?
Muito maior. Inclusive, houveram empresas que já vendiam para o município outros produtos, fizeram uma alteração contratual para incluir a atividade de arbitragem, participaram, ganharam, e os valores da licitação futura do prefeito Hélio foram valores superiores aos valores pagos em 2011.
Mas muito superiores?
Bem superiores. Ah. Bem superiores.
Então a gente pode concluir o seguinte objetivo de que o preço do serviço estava consentando com o valor de mercado.
Com certeza. Com certeza.
É, os senhores têm mais alguma pergunta a ser feita?
Eu tenho uma colocação a fazer, uma pergunta no caso, né? É, eu vi que a doutora colocou que houve... Que no município, não, nos nossos arredores aqui, não havia empresa que prestava esse tipo de serviço. Tá? E eu tenho um raso conhecimento acerca da situação, mas eu creio que quando não há empresas... mais de uma empresa que fornece serviço, aceita um relatório para justificar o porquê aquela uma empresa irá prestar o serviço. A senhora sabe se houve ou se tem essa documentação?
Esse relatório seria feito se tivesse sido feito um processo de dispensa. Como não foi feito o processo de dispensa, em razão de que só tinha essa EBN, quando muita informação poderia ter sido consignada no empenho. Se não foi escrita no empenho, seria só conhecimento das pessoas envolvidas na época. No caso, o João Rogério Beralvelli, que era ele quem cuidava dos campeonatos.
Então, como não tinha mais de uma empresa especializada para prestar serviço, teria que ter feito uma licitação ali por inexigibilidade, isso?
Não, a inexigibilidade é um outro regramento que cai no artigo 25 da Lei de Licitações.
Uhum. Então não houve nenhuma documentação acerca de não ter mais empresas para prestar o tipo de serviço. Só foi o contratou.
Porque com uma relação direta.
Direta. Tem documentação motivada.
Foi um processo de dispensa.
Desculpa, cortou, doutora.
Foi feita uma contratação direta, sem processo de dispensa de licitação.
Sem processo de dispensa de licitação. Tudo bem, então conforme entendimento da senhora, houve tudo na legalidade.
Sim, e a contratação direta se deu em razão de que você não sabia quantos campeonatos seriam realizados no ano. Você sempre pensava naquele primeiro. Tinha o dinheiro? Era um valor inferior aos R$8.000, que na ocasião era o valor limite para a gente? Você realizava a contratação direta, sem o processo de dispensa, e fazia aquele campeonato.
Uhum. Tá. Salvo engano, na mesma época tinha um teto para dispensa de licitação, não, isso, né?
O teto na época era R$8.000.
R$8.000. Para um segmento durante o ano, isso?
o processo de dispensa, 8 mil, para a realização daquela despesa. Como nós tínhamos campeonatos diversos, aí você teria que estar separando o tipo de campeonato.
Entendi. Não, porque nós podemos notar e estar no pé que houve R$7.786 dentro de um salão para a mesma empresa, sem processo licitatório.
Sim, para quantos campeonatos?
Nós temos 3 pagamentos, não tem discriminação de campeonatos.
Com certeza no empenho vai estar escrito, porque o João só realizava a despesa de acordo com o campeonato que ele conseguia realizar.
Entendi, então. Então não houve necessidade do processo de licitação, sim, dispensa. Porque não tinha empresas qualificadas para prestar o serviço.
Isso. E ele, quando o João Rogério organizava o campeonato, ele não sabia se haveria um segundo. Então, você tratava a despesa daquele momento. A despesa era inferior ao teto.
Não, entendi, então. Entendi, então. Muito obrigado. Então, eu só queria pedir para o doutor, na qualidade de procurador do Wilson, apenas conduzir as perguntas e não ficar orientando. Tudo bem?
Tá bom, sem problemas. Podemos encerrar, então, com a senhora?
Podemos sim.
Tá, vamos chamar a próxima testemunha. Eu posso chamar o banheiro antes?
Fica à vontade.
Tá, vou cortar aqui, tá? 2 minutos de testemunha bem, tá bom?
Tudo bem.
Senhores, estamos aí?
No final de
Doutor, eu queria fazer essa colocação antes, que devido à confusão da questão de ordem, nós não tratamos no começo. É, a oitiva não será reduzida a termo. Nós pedimos para que no final, se possível, as testemunhas do senhor Wilson, como parece que nós...
Desculpa, não vi a última parte. As testemunhas apareçam na Câmara?
Ou nós pedimos para algum servidor levar para onde vocês estão para assinar o termo de audiência.
Claro, claro, pode ser. É, olha, da nossa parte, a gente pode. Vocês podem mandar digitalizar, ou eu posso pedir para o servidor entrar em contato aqui e colher as assinaturas, tá? Eu só vou fazer uma requisição para constar. Pede para a doutora Juliana ouvir só, por gentileza, para
constar
a nossa questão de ordem no termo de audiência, tá?
Tudo bem, sem problema. É também a questão de ordem, não sei se foi debatido no final, mas é que a questão de ordem é discricionária à comissão. Mas acho que foi tratado também, mas a comissão não aceitou a questão de ordem. Mas sem problema algum, você pode.
Isso não foi tratado e eu não tenho conhecimento. O que me foi tratado é que a questão seria analisada posteriormente e a gente conheceu a doutora Juliana.
Não, exatamente. A doutora disse que ia levantar os documentos que tinha na casa. Mas sem problema nenhum, a doutora vai entrar em contato com você e vai te responder tudo por escrito, tudo bem?
Não, veja só, ela não tem que responder por escrito, ela tem que responder no processo a indagação.
Exatamente.
Por escrito. Um parecer nesse processo que nós estamos discutindo, a respeito daquilo que eu falei.
Não, tudo bem, mas ela responder por escrito. É por escrito, não é?
Por escrito e antes do prosseguimento dos próximos passos do feito, porque eu levantei a nulidade, questionei a nulidade dos atos pretéritos, a não realização da audiência, vocês deliberaram para realizar. Tudo bem?
Exatamente.
Mas o texto não pode prosseguir antes da apreciação da questão de ordem.
Sem problema, fica à vontade.
Então, é isso que eu peço para vocês, tá?
Tudo bem.
Colocar na ata da audiência só e deixar consignado. Vocês não negaram a questão de ordem, vocês postergaram a apreciação. Se o senhor quiser negar,
você... Exatamente, postergamos, tudo bem. Os vídeos vão ficar à disposição de forma pública, tudo bem? Como eu disse, foi que não vamos reduzir aquele. Ok?
Tá tudo bem.
Eu só queria confirmar que as demais testemunhas não se encontram no mesmo local.
Ah, não, ó, a doutora Rosângela, que já foi testemunha, tá aqui, tá, vai assistir, doutor Mário, Wilson, eu e aqui a parede, tá bom?
Tudo bem. Mas é o que eu queria pedir para que a doutora Rosângela se fizesse ausente no momento.
Ah, mas ela já foi ouvida, e se ela...
Não, ela já foi ouvida, mas o senhor Mário não.
Não, mas o... Justamente, o seu Mário não teve contato pretérito com ela, porque a outra testemunha está lá fora. Se ela sair, aí pode sim o risco dela ter contato com a testemunha. Até por isso que eu pedi para ficar aqui. Porque aqui na sala, ó, a sala está ali, está
fora. Tudo bem. É porque nós não temos a visão panorâmica da sala, eu só queria, não que vá acontecer, eu queria que houvesse sinalização e outras coisas, tudo bem?
Agora não vai ter, não. Tá?
Vou confiar na fé do senhor, tudo bem?
Pode ficar tranquilo em relação a isso.
Tá, ok, então você pode começar com a obra por mais.
Deixa eu sentar e colocar o diverso também, mas não tem muito espaço na sala. Eu tô sem máscara e o formário para responder vai ter que ficar sem máscara também, tá?
Tem problema, sinta-se à vontade, tá? Vamos lá, dar continuidade?
Vamos lá. Pode tentar ficar de máscara? Se não der para ouvir, tudo bem, tá? Eu não pedi pro formário ficar de máscara até por conta da idade avançada. Se não der para ouvir, vocês me falam, tá bom?
Tudo bem.
Desculpa a idade avançada, tá? Vamos lá. Senhor Mário, o senhor foi servidor público do município de Jataizinho?
Sim.
Qual cargo o senhor ficava? Senhor Jorge, vocês estão nos ouvindo ou não? Consegue ouvir? Estão conseguindo ouvir o senhor Mário?
Sim, sim.
Eu só vou pedir para vocês mutarem o microfone de vocês, então, por gentileza. Para não dar eco.
Doutor, nós vamos qualificar doutor, o seu Mário, primeiramente, já fazer as perguntas.
Então tá bom.
Primeiramente, o nome completo.
Mário Cardoso Pedato.
Estado civil.
Casado.
Profissão.
Engenheiro civil.
O número do RG.
RG 176. 236, Paraná.
CPF?
278-253-889-68.
Residência, endereço?
Rua Paulo Magri, número 12, Jardim Boa Vista, Ibiporã.
Podemos seguir então, doutor.
Obrigado, Mário. Senhor Mário, bom dia. O senhor foi servidor público do Jataizinho, certo?
Certo.
Qual função o senhor exerceu no município de Jataizinho?
Engenheiro civil.
Tá. Era o senhor que orçava custo de obra para procedimento licitatório? O senhor que montava as planilhas?
Sim.
Tá. Bom, eu vou me referenciar aqui ao pregão presencial 7/2011, que foi uma aquisição que se deu o quê em 2011? O senhor se recorda dessa aquisição?
Há 2 minutos, para mim é meio complicado para lembrar, tá? Mas sempre a gente fazia a requisição de se ver o que no município.
Tá, o senhor fazia a requisição?
Eu fazia levantamento, eu fazia consulta de preço inicial para poder passar. Porque como era uma aquisição de insumos, tá? Não tinha como ser diferente, era consulta de preço.
Perfeito. Tá? Tá. O senhor lembra se na época teve um aumento da demanda de CDU aqui na cidade para tapar buraco?
Em 2011, nós tivemos um problema de chuvas, tá? E já a gente sempre teve problema de tapar buraco, porque nós temos a rede de água do município, na área central, que é uma rede de amianto totalmente danificada já pelo tempo. Existem sempre reparos decorrentes de obras de serviço de manutenção do SAI,
certo.
O que gera estraga a danificação da pavimentação e que posteriormente acaba gerando recuperação da pavimentação.
O senhor lembra-se na época, para além do CBU que é estimado no pregão, houve um aditivo pelo município?
Não lembro do aditivo.
Não houve aditivo?
Não lembro, não me recordo de aditivo.
O senhor se recorda de preço?
Não é impossível recordar de preço de 2 minutos.
Tá bom. O senhor não se recorda se o município solicitou uma demanda de CDU que é maior do que é previsto no edital?
Não me recordo. Eu teria que ler o processo solicitatório porque teria como saber, mas não tem como me recordar de uma coisa de 2 minutos.
Tá. O senhor lembra-se, na época, ao menos, se todo o CDU que requisitado foi recebido e foi empregado?
Com certeza. Tá? Tudo que a gente adquiria era consumido. Empregado no serviço de estar procurado, havia um recado, alguma coisa assim.
Tá. E quem fazia o recebimento do CDU?
O pessoal do barracão.
Perfeito.
Tá? O pessoal é o que se chama de barracão. O pessoal da obra, né?
Perfeito. Tá. Senhores, tem algum tipo de questionamento?
Doutor, essa questão é que ele disse que é difícil se lembrar de coisa de 2011. Mas quando o senhor perguntou se o serviço foi efetivado, se foi entregue, ele deu uma certeza. Eu queria confirmar se ele tinha certeza da efetivação dos recapes. Só isso.
A certeza eu coloco pelo seguinte, que em todo o meu período na prefeitura, nós nunca tivemos, tá? Na gestão aí, nunca tivemos problema de receber o produto e não usar. Até porque você tem que receber e usar, não tem como você não colocar aí, se perde. Se recebeu, foi usado.
Não, o problema para nós aqui, que nós temos em todos os processos citatórios, que foi trazido também no relatório, é que a prefeitura não tinha comissão de recebimento. É só uma dúvida nossa que eu estou colocando estou apontando para o senhor ter uma efetiva informação sobre isso. É que em todos os processos analisados, nós não tínhamos designado uma comissão de recebimento. Tá? É só para. Essa é a minha questão. Tudo bem, pode prosseguir, doutor.
Certo. Quer responder alguma coisa em relação a isso?
Geralmente, o que a gente fazia? Recebimento de obra, a gente faz o recebimento de obra quando contrata uma empresa terceirizada para executar. E eu recebia essas obras. Certo? Como é que eu recebia a obra? Eu fazia a fiscalização permanente da obra, quase semanal, diária, tá? Para poder fazer as liberações durante os percursos, durante as etapas executadas. De forma que a última liberação eu só fazia no dia de domingo da obra. Tá? E agora, essa obra de CDU que está para o buraco, Não existe recebimento de obra. Porque
não. Mário, desculpe interromper o senhor, acho que eu não fui claro. Não é comissão de recebimento de obra, mas comissão de recebimento de material e equipamentos.
Não. Eu não recebia. Existia, quem recebia era quem consumia.
Não, eu entendi. Entendi, mas eu estou falando que nenhum dos processos licitatórios que foram analisados para a gente, nós tínhamos comissão de recebimento de equipamentos materiais delegada, ou até mesmo quem recebia as obras. Mas tudo bem, essa é a minha colocação, que eu acho que eu confundi o senhor, tá? Desculpa.
Perfeito.
Vamos lá, então, para a tomada de preços 1 de 2011, que é a reforma do ginásio de esportes. Tá? O senhor acompanhou a reforma do ginásio de esportes municipal de Itaizinho? Pode pedir diariamente. Tá. A Câmara, o parecer da Câmara, levanta o questionamento de que o senhor Renan Zorro, que era sócio de uma empresa que perdeu a licitação, figurou como corresponsável técnico na execução da obra. Há algum tipo de legalidade nisso?
Não vejo legalidade nenhuma, tá? Porque acontece o seguinte, o executor responsável pela obra, não lembro na época, não sei quem ganhou a concorrência, era o assinatário, era o Sérgio Cardoso lá. Tá? O responsável continuava sendo o Sérgio. Tá? A questão da tua responsabilidade é só uma forma que as empresas usam. Veja assim, toda obra pública não pode ser contratada uma empresa sem acervo técnico. Tá? A corresponsabilidade é uma forma da empresa transferir o acervo técnico de um profissional para outro, senão nenhum profissional vai ter acervo técnico.
Mas a corresponsabilidade, ela só é contratada no momento posterior à homologação.
Posterior à homologação. Então, a empresa vai contratar um profissional paralelo ao responsável já pela empresa e colocar, acompanhando a obra, posterior à homologação, sem problema nenhum.
E aí, se existe, então, uma corresponsabilidade técnica que só é aferida depois da homologação do certame?
Só depois da homologação do certame. Então, a empresa não vai contratar um profissional sem ter certeza que vai começar.
Perfeito. Então, o prefeito ele não tinha como ter conhecimento antes do início do contrato e antes da homologação de que o senhor Renan seria corresponsável técnico?
Nem teria como ter conhecimento, nem teria necessidade.
Perfeito. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais um questionamento.
Doutor Jorge tem uma pontuação a fazer.
Mário, bom dia.
Bom dia.
Na época, no ano de 2011, quando foi para ser feita a reforma do ginásio de esportes Domingos Ribeiro, essa reforma ela foi alvo aqui na Câmara de muitas críticas, tá, de um ou outro vereador, tá, levantando diversos questionamentos, até foram feitas denúncias na época por estes vereadores. E na época eles levantavam uma situação que nós estávamos fazendo uma reforma que passou da casa de R$1 milhão, tá, não sei qual que foi o valor aditivado dessa obra, mas na cidade de Ibiporã, nós tínhamos ali no Jardim Éden, o prefeito da época fez um jardim esporte, tá, tão grande quanto o nosso, tá, desde o chão, e ele gastou na época lá R$800 mil, um jardim esporte gigantesco, como eu disse, parecido com a nossa estrutura, e nós gastamos aí mais de R$1 milhão na reforma deste jardim esporte, tá, que também, como eu disse no início aqui, alguns vereadores sempre vinham nessa casa e batia nos valores dessa obra. Tá, você, como engenheiro, Mário, concursado da prefeitura, com uma vasta experiência, o que você tinha para falar sobre essa situação?
Senhor Jorge, apenas um questionamento. O senhor Igor reconheceu na última questão da doutora Rosângela de que não havia discussão a respeito de superfaturamento da obra ou de entrega da obra. Isso já foi reconhecido, inclusive, pela própria comissão. Então, a pergunta é absolutamente pertinente ao que a gente discute aqui. Inclusive, sequer consta do parecer de vocês qualquer alegação de superfaturamento, majoração de preço, etc.
E aí, a minha proposição é pela invalidação da sua pergunta, porque ela não guarda objeto nenhum, como foi colocado no parecer, e vocês já reconheceram, inclusive o seu livro está do seu lado, de que não houve superfaturamento e houve entrega da obra. Então, a gente está aqui discutindo questão que é irrelevante para o feito, já foi reconhecido por vocês. Se os senhores quiserem manter a pergunta, eu vou consultar a procuradora da Câmara para ver o que ela entende a respeito de uma pergunta que já foi resolvida pela própria comissão.
Eu quero manter a pergunta, doutor, porque, tipo, é uma obra que foi feita, já está exímio, tá? Que foi.
Mas já no parecer de vocês?
E nós, doutor, eu fiz a comissão, no mesmo direito que o senhor tem de questionar a minha, essa questão que eu levantei, eu tenho direito de manter a minha pergunta ao Mário Cardoso Pedalho.
De manter perguntas pertinentes.
É pertinente a comissão essa pergunta. Doutor, está querendo.
O professor Igor já reconheceu que vocês reconhecem que não há um superfaturamento e a obra foi entregue. O senhor está perguntando isso agora?
Doutor, eu não falei que há superfaturamento. Eu falo que a sociedade falou na época, nós investimos aí, eu não sei qual o valor que foi aditivado, a obra deve ter passado de mais de 1.200.000.
Tá? E qual é a importância desse questionamento por feito, sendo que não é objeto de investigação pela comissão? E nem objeto de questionamento pelo Tribunal de Contas. Qual é a relevância?
Qual crime que é eu perguntar isso para o senhor?
Não, pertinência, doutor. Ninguém está discutindo.
Sim!
O senhor vai fazer as perguntas relativas ao objeto de investigação. Superfaturamento de obra não é objeto de investigação. A pergunta é impertinente.
A pergunta é até importante, doutor, para vocês aí que estão trabalhando na defesa.
Ela não é importante porque isso já foi colocado, não é objeto de questionamento, né, senhor Jorge?
Eu estou esperando. Se o senhor achar que o Mário não quiser responder, ele não responde. Eu fiz a pergunta.
O senhor fez toda a conjectura, pegou os dados vizinhos. Qual é a pergunta do senhor? Objetivo?
Não, o objetivo meu, o Mário como engenheiro, doutor, se está dentro do ano de 2011, todo esse investimento se estava dentro da realidade dessa reforma do Jazz Porsche.
O senhor pode responder? Essa obra, o ginásio esporte de Jacarezinho, do Domingo Ribeiro, ele é uma obra de 2.000 metros quadrados. A reforma contemplou um refazimento de praticamente todo o estádio. O que se aproveitou lá foi parcialmente a estrutura de concreto, que tivemos que refazer também a fundação, que tiveram problemas, e a alvenaria. A alvenaria, porque a alvenaria é uma edificação a tijolo. Tá? Todo o resto foi refeito. Alguns de 500, vamos falar, estou falando de 2 mil, 1 milhão. Só estou falando de 2 mil metros quadrados. Tá? Ou seja, saiu o custo de no máximo R$600 mil no metro quadrado dessa obra. Que hoje, o clube hoje, o custo de carga básica de construção hoje, que é uma obra elétrica, estaria na faixa de 1.500.000, R$1.500. Na faixa de R$1.500 uma obra dessa hoje. Ou seja, para fazer um ginásio forte hoje inteiro hoje, aquele corte ali, não sairia por menos de R$3 milhões. E nós refizemos o ginásio inteiro. Não tinha acesso à ambulância do ginásio. Hoje, não sei, se uma porta se machucar durante o torneio lá na corda, a marca vai pegar ele lá dentro da corda, e vai na ambulância, vai dentro da garagem. Porque elas criam esse acesso que não existia antes. Tá? Eu trocava toda a estrutura metálica que estava condenada. Tá? Então, ela foi feita, toda a obra foi feita dentro dos meus 19 anos de arquitetura. Todas as minhas obras foram orçadas com base ou na tabela do SINAP, ou na tabela do governo do Estado do Paraná, ou na tabela do BR. Tá? Hoje, praticamente é toda com base na tabela do SINAP, porque quando o governo do Estado, quando o BR, ele está simulando, está trabalhando junto. A tabela do SINAP é elaborada pelo IBGE, para a Caixa Econômica Federal. Então, eu trabalho em cima de todas as minhas obras, durante todo o meu período na prefeitura até aqui, foram elaboradas com base na tabela do SINAP. Impossível de ser superfaturado. É porque eu quantifico o serviço e coloco o preço no final da tabela, não tem como.
Aceito com a resposta, doutor.
Tá bom. Os senhores têm mais algum tipo de questionamento em relação à tomada de preço? do ginásio?
Não, tranquilo, doutor, porque a doutora Rosângela também, quando falou, nós levantamos alguns questionamentos, então acho que não tem agora que perguntar. Queria só saber com o Mário essa situação que ele me respondeu e estou satisfeito com a resposta dele.
A obra foi entregue, né? Foi. Teve algum tipo de questionamento sobre a qualidade da obra?
Não.
Então tá bom. Vamos passar então para a tomada de preços 2011?
Vamos passar.
Sim, doutor.
Então tá. Senhor Mário, a tomada de preço 2011 se refere à construção de sanitários na praça Frente Monte, tá? O senhor Jorge, até antevendo o questionamento dele, disse na época que foi mais uma obra que causou muito burburinho na Câmara, pelo preço do metro, etc. Tá? O senhor se recorda se o preço do metro da obra, ou se o custo da obra estava acima do valor de mercado?
Não tinha como estar, nós estamos falando de uma obra de sanitários. Tá? O que é caro numa construção é exatamente sanitários, que é muito revestimento de parede, é muita peças hidráulicas, é só hidráulica, hidráulica e peças de banheiro. É o que é caro numa construção, é isso aí. A obra toda foi isso, construção de banheiro.
Tá.
Também um detalhe também que foi feito com base na tabela de SINAP.
Tá. O questionamento da Câmara de Vereadores, nesse parecer específico, é que só compareceu a Sinacraf para apresentar a obra. O senhor sabe o motivo? Na verdade, eu vou nem fazer a pergunta. Na tomada de preços realizada, houve publicidade?
Na tomada de preços, não houve publicidade. Ela é feita todo o procedimento, sempre é feito todo o procedimento normal, legal, para publicitar a tomada de preços. Agora, só faço uma tomada de preços, porque você faz uma tomada de preços. Parece uma empresa que está participando, o que tudo acontece?
É, doutor.
Mas não me interessa, eu vou dar muito de repente, porque a obra é tão relevante para ele não interessar.
E. Só um minuto, senhor Jorge, tá? O senhor sabe se houve algum tipo. Se houver outras empresas participantes do certame?
Não me importa, porque eu só participo da tomada de preços. Não há dúvida desses participantes. Entendeu? Eu não participo da comissão de licitação. Eu fico na reserva.
Doutor, só um minutinho, doutor. O Mário está na condição de testemunha e não está aí para defender o prefeito da época.
Não, mas ele está respondendo. Eu fiz o questionamento se ele sabe se houve tipo de verdade. Eu não, nem mencionei o nome do Wilson.
O processo é sobre o seu Wilson Fernandes.
Desculpa?
O processo é do Wilson Fernandes.
Eu estou fazendo perguntas aqui relacionadas ao objeto do questionamento. E vocês estão incomodados com as respostas, a culpa é minha. Vocês têm que investigar melhor. Agora, o questionamento feito aqui é objetivo. Eu perguntei se houve algum tipo de irregularidade no certame. Ele respondeu que não. Houve algum tipo de irregularidade na participação em obra pública. De uma equipe executiva que não. Qual é o. Onde está defendendo o prefeito? Vocês querem que ele responda sim, para agradar a profissão?
Não, de repente, para agradar o senhor, né, doutor? Para a defesa do senhor.
Doutor, senhor Jorge, eu estou fazendo perguntas técnicas. Não fiz perguntas subjetivas e se eu puder fazer. E se eu fizer, a advogada da Câmara está aí, inclusive, e vocês têm o poder de me corrigir. Agora, enquanto eu estiver fazendo a pergunta objetiva, técnica, eu vou continuar. Se a resposta
é correta, eu vou repetir. Desde o começo, o doutor está tentando, de alguma maneira, tumultuar essa oitiva.
Eu não estou tumultuando nada, estou fazendo perguntas técnicas, objetivas. Se o senhor ficar incomodado, você pode interromper a pergunta. Tá bom? Mas minha pergunta é técnica.
Então, eu quero perguntar para o Mário, engenheiro da época da prefeitura, o que foi errado
aí no banheiro? Posso acabar meus questionamentos antes ou o senhor vai interromper o gerente raciocínio também?
Então, o senhor está liberado aí para continuar os trabalhos.
Tudo bem. Eu vou repetir a pergunta. Tá? O senhor sabe onde era feita a publicação desses editais de convocação?
No jornal de circulação regional, Diário Ferro, não lembro se fazia também. Não participava da licitação, eu não conheço exatamente como é feito. Sabia em todos os jornais de circulação regional, sabia em todos os jornais de circulação regional, e cumpriu a determinação da lei, e eu incluí a minha vida na lei de licitação.
Tá. qual foi ou existia legalidade de participar da única empresa na tomada de preços?
Não vejo nenhum problema. Se fosse uma carta convite, sim, mas tomada de preços vai de pé.
Tá. E o preço era atrativo à época para que participassem mais empresas?
Que era atrativo, não era. Eu não posso dizer isso para você. Eu posso dizer que estava dentro da tabela, tá? E era uma aula relativamente pequena. O valor também não foi nenhum absurdo. Tá? De forma que é tanto que apareceu uma série de preços.
Tá.
Mas interessante a obra, uma obra que foi faturada, teria aparecido uns 3, 4, 5, sei lá.
Perfeito. Vocês conseguiram ouvir a resposta? Ou está travando?
Foi o engenheiro Mário que na época cotou esses valores?
Sim.
E para a época, Mário, era o preço era justo?
Era o preço do trabalho do SINAP. Não tem como escapar, é muito trabalhei fora da tabela. Eu, a garantia de que eu estava fazendo a coisa certa era a tabela do SINAP, a tabela elaborada pelo. Fiquei sabendo posteriormente, achava que era da Caixa Econômica, mas não é. É elaborada pelo IBGE.
Não, eu queria passar para o vereador Igor, só levantar um questionamento aqui. Bom dia, Mário, tudo bem?
Bom dia, Igor.
Saudar o doutor mais uma vez. É, todo o processo de orçamento o senhor que fazia, né? A questão das obras que seriam feitas no município.
Exato.
Exatamente. Daí o senhor publicava o edital, fazia chamamento ou não, né?
O edital não era comigo, tá?
Não era.
Eu fazia o orçamento, fazia toda a obra, quantificava o serviço, preparava o orçamento, memorava o objetivo, encaminhava para a comissão de licitação providenciar a empresa para comentar, para evitar.
Ah, entendi. Então, até a parte dos orçamentos, o senhor pode confirmar que houve licitude nos processos, que era o senhor que fazia.
Foi o que eu fiz.
Tudo bem. O senhor sabe me dizer o que foi feito na obra do banheiro da Praça Frei Timóteo?
Foi feito o banheiro inteiro.
Teve mictório, quantas válvulas vibras foram colocadas.
Tudo que mostrando no projeto.
Mas o senhor não lembra no XZ de cabeça?
Não.
O senhor que fez o projeto.
Senhor Igor, uma pergunta, qual a pertinência da pergunta? Se a instituição é unicamente a participação de uma única empresa do certame, não há alegação de superfaturamento, o senhor concordou comigo nisso no último questionamento com a doutora Rosana?
Exatamente.
Questionamento de entrega da obra. Qual é o questionamento relativo à investigação?
Eu quero esclarecer os fatos, eu quero entender como foi o... Eu sempre trato o Mário como doutor, se o doutor Mário tem conhecimento do que foi executado. Quanto à pertinência ou não, eu acho que cabe a mim e a comissão analisar se a pergunta é pertinente. E não com todo respeito à Vossa Excelência. Se Vossa Excelência entender que a testemunha não deve responder, eu queria saber o que estão sinalizando para o senhor, que o senhor está fazendo sinal de positivo.
Positivo, doutor. Vou colocar aqui embaixo. Eu estou questionando para o senhor. Estou questionando para o senhor qual a pertinência, sendo que não é objeto da investigação.
A pertinência é sanar uma dúvida minha. Eu quero que todas as dúvidas sejam sanadas para que nós possamos trazer um processo limpo e transparente. E para que possamos elaborar um parecer final detalhado e justo. Eu estou tentando formar o meu juízo para essa pergunta feita. Mas como toda hora o senhor vem interrompendo, o senhor vem testemunhando, está difícil andar com o processo.
Eu quero um parecer limpo, justo e transparente, o senhor aprecia a sua suspeição antes.
Vamos lá, não, doutor.
Parente, aprecia a sua suspeição.
Vossa Excelência já não levantou a questão de ordem, não vai ser analisada. Eu queria para que o senhor se mantesse no polo de procurador.
Perfeito.
E respeitasse essa Câmara com o devido respeito, coisa que desde o início o senhor não está fazendo. Eu estou direcionando a pergunta ao Mário Fedato, o senhor não deixa eu concluir minha pergunta e julga pertinente. O que é pertinente, senhor? Pertinente, eu estou falando, o senhor me deixa falar, por gentileza, que eu estou com a palavra. Pertinência para o senhor é fazer perguntas a seu agrado? Pertinente para mim é fazer perguntas que são minhas dúvidas. Eu posso prosseguir ou o senhor vai interromper mais uma vez?
Mas a dúvida... Veja, a investigação reside sobre a participação de onde que está no certame.
Não.
Não tem superfaturamento, não tem projeto, tem nada. Qual é a pertinência?
Exatamente. uma única empresa participou do certame. Mas eu quero ver se no projeto que o Dr. Mário fez, eu quero saber o que foi efetuado. E vamos colocar lá, é uma única empresa. Mas o que, que essa única empresa fez no projeto? O que, que ela entregou? O que, que o Dr. Mário pediu? O que foi entregue? O que foi entregue? Isso que eu quero saber. Isso é pertinência para ti.
Outra pergunta, a empresa entregou o que estava no projeto?
Simples. E o que estava no projeto? É isso que eu quero saber, mas o senhor não respeita a autonomia da Casa de Lei.
Respeitar ou respeitar?
O senhor não tem que fazer essa pergunta dentro da minha pergunta.
Isso não é problema nenhum. Da minha parte, não é objeção nenhuma, mas a pergunta
que eu queria que o senhor, com todo o respeito, se mantesse em silêncio enquanto dirige a pergunta ao Dr. Mário. Isso pode acontecer?
Se o senhor não perguntar a respeito do superfaturamento, etc., não tem problema nenhum.
Não, eu não estou perguntando. Vamos lá. A nossa compreensão está diferente. Eu acho que estou falando com um homem médio de conhecimento. O senhor é doutor, o senhor é instruído. Eu acho que a sua análise, o seu modo de querer deturpar a situação, está atrapalhando o movimento da oitiva.
Não estou perguntando nada. O senhor pode fazer pergunta, eu só peço que faça perguntas objetivas relacionadas ao mérito da investigação, à aplicação debaixo do processo.
Exatamente.
O processo não
sou
objeto aqui do questionamento.
Mas o que está acontecendo, doutor? Ao invés da comissão conduzir a oitiva, vocês têm que estar fazendo. Eu queria que o senhor se mantenha no polo de procurador. Em que dado momento o senhor achasse que fosse pertinente questionar, questione. Mas eu não estou sentindo isso. Eu posso continuar minha pergunta ao Mário Fedato?
Pode.
Eu vou continuar me interrompendo, faltando com respeito?
Senhor, Igor, eu não estou faltando com respeito. Eu posso ser combativo, desrespeitoso não.
Exatamente. Combativo. Exatamente. Toda a questão que é levantada sobre o trabalho de pertinência, o que é pertinente para o senhor? Pertinente para mim é o que pode parar minhas dúvidas.
Eu não vou discutir interpretação com o senhor. O método da investigação é participação de uma empresa do certame. Se o senhor quiser fazer a pergunta, eu vou aqui.
Tá. Ô, Mário, novamente, mais uma vez, bom dia, doutor Estranho. Eu queria saber se o que foi feito no projeto foi entregue, o que foi entregue.
Tá, eu não posso responder para você o que foi feito no projeto, porque minha memória não é fotográfica. Eu não lembro o que foi feito, porque foi uma coisa que foi muito nossa, tá? Eu sei que foi feito um banheiro, um conjunto de sanitários para a Praça Frente Móvel. Quantas áreas sanitárias? Eu lembro que tinha um vaso sanitário de cadeirante. Tinha um espaço de cadeirante. Isso eu me lembro. Quantas torneiras foram colocadas? Quantos sanitários foram colocados? Quantos vasos sanitários? Eu não posso responder isso para você, porque eu não. Eu não sei o que é o banheiro. Eu
me obra e fica por isso. É ótimo. Era essa a resposta que eu queria ouvir.
O que estava custado? O que estava custado? Tá. Quantos sanitários ligados na rede pública? Eles não.
Entendi. O senhor não sabe o que foi executado, mas o senhor afirma que o que foi pedido em projeto foi entregue.
Foi entregue.
Então, não é discrepante. O senhor não sabe o que foi entregue, mas sabe que o que foi pedido em projeto foi entregue.
Exatamente. Porque, na época, eu não deveria, não consideraria obras concluídas se não tivesse concluído o projeto.
Não, tudo bem. É só esse questionamento que o doutor pode seguir aí na condução, nas perguntas aí que ele vai fazer para as testemunhas.
O senhor tem conhecimento à época da prestação de serviço da empresa EBN para o serviço de arbitragem?
Não tenho conhecimento disso, porque eu não participava de nada relativo a esporte no município e atividades empresas.
Tá. Então, são minhas perguntas. A comissão tem algum tipo de questionamento ou a gente pode encerrar o seu armário?
Pode encerrar com o seu armário. Apenas se o presidente. Você tem alguma colocação? Não, pode prosseguir.
Então tá bom. Nós vamos efetivar o tipo do senhor João, tá? Vou liberar o seu mais. Obrigado, tchau.
Senhor Igor, está ouvindo?
Estamos ouvindo bem claramente,
doutor. Vou dispensar o oitivo do senhor João, tá?
Dispensar o oitivo do senhor João?
Sim, vou dispensar o oitivo do senhor João.
O senhor tem mais alguma colocação a fazer?
Sim, eu gostaria de fixar a questão do prazo para a manifestação da Procuradoria da Casa a respeito da questão de ordem. Tá? E a decisão posterior da comissão.
Tudo bem, doutor. Tá. Todos os seus pedidos serão entregues e todas as dúvidas serão sanadas, tudo bem?
Tá, mas em qual prazo?
E o senhor João Batista, por que ele foi dispensado, ele não está presente?
Doutor, é uma escolha nossa, uma prerrogativa nossa é dispensá-lo, tá? Ele está sendo dispensado. A oitiva dele está sendo dispensada.
Não, sem problema algum, então. Eu vou passar a palavra para o presidente para que ele finalize e faça algumas considerações, tá ok?
Senhor presidente, vocês vão fixar algum prazo a respeito da resposta da questão de ordem, do parecer jurídico da Procuradoria?
Doutor, nós vamos analisar aqui juridicamente, advogada, para ver qual é o procedimento que nós vamos tomar. Está correto? E ela vai passar, juntar no processo, e vai ter, sim, olha, 6 dias, é isto? Então, 6 dias, a doutora está falando para mim aqui. 6 dias para juntar no processo, para dar o procedimento, para fazer, nós vamos fazer o relatório. Tá bom, doutor?
Certo. Lembrando que o senhor só faria o relatório se não houver nulidade, né? Se a procuradora reconhecer a vulnerabilidade.
Doutor, é o seguinte, o nosso regimento, o regimento interno da casa, ele não prevê caso específico para o jurídico se manifestar em qualquer tipo de manifestação, em qualquer tipo de lei, enfim, qualquer trabalho da comissão, tá? Então, cada comissão sabe qual prazo ela vai me dar. Então, regimentalmente, não existe prazo. Para deixar isso bem claro, fica a cargo da comissão, especificamente do presidente, decidir quantos dias ele vai me dar para a manifestação, ok?
Tá bom, tá bom. Senhor presidente, o senhor vai decidir o prazo de manifestação da senhora procuradora?
Exatamente, eu vou conversar juridicamente com a advogada e vamos sugerir um prazo.
Tá? Eu gostaria, doutora, que eu constasse em ato o prazo, tá?
O prazo, doutor, dá licença um pouquinho.
Claro, claro.
Fica
a
critério do senhor,
só
que o senhor.
Ô, doutor, segundo juridicamente, a advogada está me instruindo aqui, que é a critério da comissão. A critério da comissão. Nós vamos dar, então, 3 dias de prazo, reto? 3 dias de prazo, é isso? 3 dias de prazo, a doutora está confirmando comigo aqui, que é a critério da comissão. Então, tem amanhã depois, seria, hoje é segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Correto?
Eu só volto a solicitar, eu faço um direcionamento específico para a doutora, uma análise imparcial, tá? A senhora está numa casa legislativa, eu tenho visto. Até agora, eu não vou utilizar os nossos procedimentos contra o vereador de oposição, tem comida própria de caixa, né, diversos requerimentos protocolados já dessa casa, isso não é pertinente, inclusive a respeito do afastamento dele, e eu gostaria de solicitar um exame dentro imparcial da questão, porque quando é contra a oposição, a casa tem aplicado ferro e fogo. Agora, quando é a favor de membros do partido da presidência da casa, partido... aliás, a presidência da casa, os requerimentos não andam, a gente não vê o parecer jurídico. E, doutora, a culpa não é sua, tá? Pelo contrário, eu sei que a senhora só recebe o que vem da presidência da casa. Eu só requeiro a vossa excelência uma análise imparcial dessa questão do vereador Igor, tá? Lembra?
Pode terminar, depois eu...
Lembra que é inválida a alteração legislativa feita pelo senhor... feito no dia 22 ou 23 de março, que vocês alteraram o regimento interno e a lei orgânica desse município para permitir que o vereador pudesse retornar o cargo, né?
Certo.
Isso é brincadeira.
Certo. Bom, quero fazer a colocação. Todos os procedimentos que passam pelas minhas mãos, eu sou totalmente imparcial. Eu não tomo partido de nenhum dos lados, porque eu sou advogada da Câmara. Eu não sou advogada dos vereadores. Eu tenho total conhecimento das minhas atribuições e das responsabilidades que posso arcar por ser parcial. Por isso que eu coloquei para o doutor que eu faria por escrito. Eu sempre ressalto aqui dentro que eu não faço colocações de forma verbal, principalmente nesse caso, que é uma situação um pouco mais complexa, por uma segurança minha e da casa. Então, tudo que falado, a doutora Juliana falou, tem que ter provado que eu coloquei no papel, porque esse é o meu procedimento, tudo bem? Com relação a essa alteração legal que foi feita, me permita fazer essa correção, o doutor colocou nós, eu não fiz alteração nenhuma na legislação, isso é uma atribuição do plenário, e o jurídico, ele não elaborou leis, então deixa bem claro, é sempre do plenário a responsabilidade de elaborar leis. O jurídico não elabora leis aqui dentro. Tudo bem? Quem tem competência para isso são os vereadores. Tudo bem?
Claro, claro, sem dúvida.
Doutor, dá licença? Só um questionamento. Infelizmente, doutor, eu vou repetir outra vez. Aqui não foi mudado nada. Isso aqui é uma casa de lei. Se foi feita alguma coisa, foi com autorização do plenário. Não foi com autorização do vereador, nem da advogada, e nem de ninguém. Simplesmente com autorização do plenário. Tá bom, doutor?
Não, conheço bem a legislação aí e a prática legislativa.
Tá. Não tenho mais nada se tratar. Eu agradeço o doutor Tiago pela sua presença, pela sua gentileza, pela sua resposta que você fez, tá? E nós vamos dar um prosseguimento no processo para frente, fazer as considerações finais. Tá certo, doutor?
Obrigado.
Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.
Doutor, você consegue me ouvir com clareza?
Sim.
Ah, tudo bem. É que o senhor sempre tem reiterado acerca do que constinata, como nós já dizemos, a oitiva não será reduzida a termo. Nós vai ficar tudo disponível em vídeo, certinho, tudo bem? Vai ser garantido todos os preceitos constitucionais. Eu queria deixar claro também que quando o senhor traz a questão da minha ilegitimidade para estar na comissão, eu queria dizer também que, da mesma forma que eu fui eleito para ser vereador, pelo modo de representatividade, pelo voto do povo, esse modo de escrutínio também serviu para o povo virar membro da comissão de finanças e orçamento. Deixa eu concluir.
Eu te ouvi o seu questionamento, não é objeto, a defesa do senhor aqui não é objeto.
Não, exatamente. Não é objeto e não é pertinente. Mas o senhor nome, uma declaração espaça o processo.
Eu não tenho interesse em ouvir a sua defesa, tá? Eu não tenho interesse em ouvir. O senhor não deveria estar ocupando a cadeira de vereador hoje. O senhor sabe muito bem das suas atribuições.
Isso é o seu ato, né? Isso é o seu achismo. Tá bom? Mas eu só queria finalizar. Exatamente. Eu queria que o senhor desse o respeito aos membros da comissão e quando eu estou falando, o senhor devesse me ouvir. Eu
quero exercer a sua defesa. O senhor está aí como membro da comissão.
Exatamente.
Já foi levantada e não tem interesse em ouvir a sua defesa. Eu
exatamente. Estou como membro da.
Independente da gente encerrar a audiência.
Doutor, nesse momento, eu quero dar por encerrado. Eu agradeço a sua presença, a sua maneira que você agiu. Muito obrigado mesmo, de coração, tá bom?
Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço, tchau.
Um abraço.